Boa noite a todos.
Boa noite.
Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Boa noite. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior. Geraldo Gonçalves Mendanha.
Presente.
Gilmar Alfenas.
Não.
Leandro Silva Marques.
Presente.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Nilson Estevão Lopes.
Presente.
Renê Américo da Silva. Presente. Ricardo Luiz de Oliveira. Rodrigo Campos Chargas.
Presente.
Rosilendo Carmo Cardoso.
Havendo o número regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos desta reunião. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 4 de 2 de 2019. Aos 4 dias do mês de fevereiro do ano de 2019, às 19h30, foi realizada a primeira reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período da terceira sessão legislativa, com a presença de todos os vereadores. O presidente Arnaldo Pereira dos Santos iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao senhor secretário Renê Américo da Silva a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas indicações de número 01 a 024/2019 e os requerimentos de números 01 a 019/2019, de autoria dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Nilson Estevam Lopes, Ricardo Luiz de Oliveira e Rodrigo Campos Chargas. Projeto de lei número 66/2018, que dispõe sobre transmissão ao vivo via internet de todas as licitações realizadas no Poder Executivo e Legislativo do município de Itabirito, MG, e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de lei número 01/2019, denomina avenida e ruas localizada no loteamento Vila Parque Real, no bairro Novo Itabirito, neste município, e da outras providências, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Projeto de lei número 02/2019, denomina Celso Antunes a Rua 1, no loteamento residencial Alameda do Chaparral 2, neste município, de autoria do vereador Renê Américo da Silva. Projeto de lei número 3/2019, dispõe sobre a criação do programa de apoio à população de rua no âmbito do município de Itabirito e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de lei número 04/2019, altera a lei número 3.297, de 18 de janeiro de 2019. Altera a lei número 3.257, de 29 de maio de 2018. Altera a lei número 3.164, de 1º de abril de 2016. Altera a lei número 3.092, de 11 de agosto de 2015, da outras providências, de autoria da mesa diretora. Fizeram uso da tribuna os vereadores Antônio, Ricardo, Rose, Renê, Geraldo, Max, Edson, o vereador Átila de Moraes absteve-se. Na segunda parte da reunião foram aprovadas as indicações e deferidos requerimentos. O projeto de lei número 66/2018 foi aprovado em segunda discussão. Os novos projetos de lei números 01 a 04/2019 foram encaminhadas às comissões para estudo e análise. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E, para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões, em 11 de fevereiro de 2019.
Está em discussão a presente ata. Em votação. Sem objeção, a ata está aprovada. Solicito ao senhor secretário do destaque a correspondências recebidas e expedidas.
Vamos lá. Correspondência recebida. Conselho de Liderança Educativa de Itabirito. A Câmara Municipal de Itabirito Venho através deste comunicar a nova diretoria do COLEI, Conselho de Liderança Educativa de Itabirito. Presidente, ministro Roberto Eustáquio Martins. Vice-presidente, pastor José Alves. Secretaria Executiva, pastora Márcia Zeli Esteves de Oliveira. Primeiro secretário, pastor Anderson Martins da Conceição. Segundo secretário, Alexandro Custódio Nazaro. Primeira tesoureira, Márcia de Oliveira Vargas Tito. Segunda tesoureira, Josiane Maria, Maria Alves Boalento. Conselho Fiscal, Giovanni Elias Lana, Geraldo Vicente Aredes, Rogério Pereira Boalento. Suplentes do Conselho Fiscal, Nilvaldo da Silva Santana, Tiago Rodrigo dos Anjos, Richarlis Rezende de Oliveira. Presidente do COLEI, ministro Roberto Eustáquio Martins. Correspondência expedida. Ofício de número 09/2019. Encaminha cópia das indicações de números 01 a 024 e requerimentos no número 01, 05, 06, 015 e 016/2019. Ofício número 10/2019. Encaminhamos ao secretário de Transporte e Obras Públicas do Estado, cópia do requerimento número 03/2019. Ofício número 011/2019. Encaminhamos ao secretário de Educação do Estado, cópia do requerimento número 014/2019. Ofício número 012/19. Encaminhamos ao senhor prefeito, cópia do ofício número 34/19, concedendo vista do referido ofício para manifestação de Vossa Excelência no prazo de 15 dias. Ofício número 03/19. Ao CONTUR, estamos procedendo conforme solicitação desse Conselho a substituição dos nomes dos vereadores Maximiliano Silva Baeta Fortes e suplente Edson Gonçalves Júnior. Ofício número 014/2019. Encaminha ao prefeito requerimento, cópia dos requerimentos número 02/017 e 018/2019. Ofício número 015/19, ao diretor-geral da Agência de Mineração, Vitor Hugo Bibica, solicita providências em relação às barragens do município. Ofício número 016/2019, ao doutor Vinícius Alcântara Galvão, Promotoria de Justiça, solicita documento referente às barragens do nosso município. Ofício 017/2019, ao diretor Carlos Miana, diretor de projetos ferrosos, encaminha cópia de requerimento número 07/2019. Ofício número 018/19, ao diretor Carlos Miana, diretor de projetos ferrosos, encaminha cópia do requerimento número 018/2019. Ofício número 019/2019, ao presidente da Associação Mineira de Minas Gerais, senhor Vitor Penido de Barros, encaminha cópia do requerimento número 019/19. Ofício número 020, ao comandante do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais, parabenizando a toda a corporação pelo brilhante e comovente trabalho de resgate que vem sendo realizado na cidade de Brumadinho. Essas foram as correspondências recebidas e expedidas.
Na ordem do dia, solicito ao senhor secretário leitura de indicações, requerimentos, projetos de lei, resoluções, se houverem, sendo essa matéria na primeira parte dos trabalhos, sem discussão e sem comentário.
Senhor presidente, nós vamos primeiro nas indicações. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, solicitar ao chefe do Executivo providenciar, por meio da secretaria competente, a substituição das lâmpadas de vapor de mercúrio existente na Rua das Camélias, no bairro Gutierrez, por lâmpadas de vapor de sódio. Justificativa: a rua dá acesso à escadaria ao lado da Igreja São Judas Tadeu. Tem um fluxo muito grande de pedestre que, no período noturno, ficam inseguros e sujeitos a assalto, pois a referida rua é mal iluminada e que vem trazendo risco para os moradores e pedestres. Sala de reuniões, em 11 de fevereiro de 2019, vereador Gilmar Alfenas. Senhor presidente, Indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, a instalação de placa com identificação de ruas no bairro Recanto da Colina 1 e bairro Recanto da Colina 2. Justificativa: essa identificação é de primordial importância, pois a falta de placa de identificação dificulta a localização das ruas, causando transtorno aos moradores. Sala das reuniões, 11 de fevereiro de 2017, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, viaturas da Guarda Municipal e Polícia Militar com mais frequência no bairro Recanto da Colina 1 e Recanto da Colina 2. Justificativa: trata-se de um bairro mais afastado do centro deste município, onde não coincide com a rota diária de prevenção desse tipo de segurança. Vários episódios de roubo já foram registrados. Essa ação trará mais segurança aos moradores do bairro citado. Sala das reuniões, 11 de fevereiro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao prefeito municipal que providencie, através da secretaria competente, manutenção de pavimentação asfáltica na rua Jasmim, próximo ao número 70, no bairro Matozinhos. Justificativa: no local possui uma cratera, colocando em risco pedestres, motoqueiros e os demais veículos que transitam no local. A manutenção é consequente melhoria da pavimentação possibilitará melhor acesso tanto para carro quanto para os pedestres, garantindo assim a integridade física de todos os usuários. Sala das reuniões, 11 de fevereiro de 2019, Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar o prefeito municipal que analise, por meio da secretaria competente, viabilidade de um redutor de velocidade na rua Padre Antônio Cândido, próximo ao número 05, São Gonçalo do Bação. Justificativa: aumentar a segurança no local, alguns motoristas abusam da velocidade, oferecendo risco a moradores e frequentadores do local. Sala das reuniões, 11 de fevereiro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao prefeito que providencie, por meio da secretaria competente, que seja realizada uma visita das zoonoses nas ruas de São Gonçalo do Bação. Justificativa: no local existem diversos cachorros de ruas adoentados, com vermes e parasitas, necessitando de cuidados urgentes. Os mesmos se fazem necessário, tendo em vista o bem-estar desses animais e, consequentemente, da população. Sala das reuniões, 11 de fevereiro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar o prefeito municipal que providencie, por meio da secretaria competente, a presença da Guarda Municipal para atuar nos horários de pico em frente à Escola Henrique Michel, no bairro Carioca. Justificativa: por se tratar de área escolar e tendo em vista assegurar a integridade física dos alunos, é necessária a presença de um guarda municipal para monitorar o embarque e desembarque dos mesmos, pois o fluxo dos carros no local é intenso. Como sabemos que hoje temos um número maior de guardas municipais, acreditamos que seja possível atender essa demanda. Sala das reuniões, 11 de fevereiro do ano de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao prefeito municipal que providencie, através da secretaria competente, que seja disponibilizado no Parque Ecológico Municipal um espaço reservado a cães, destinado a adoção diariamente. Justificativa: diante de um grande fluxo de pessoas no local, torna-se viável esse espaço, para que seja estimulado o sentimento de adoção e, assim, o aumento das adoções de inúmeros animais abandonados em nosso município. Já existem tratores no local. Já existe-se o aumento... A gente até perde aqui o sinal. Inúmeros animais abandonados em nosso município. Já existem tratadores no local, o que não implica em aumento dos custos financeiros de manutenção. Sala das reuniões, 11 de fevereiro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, indico Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao diretor do SAAI, Wagner Melilo, verificar a possibilidade de construção em uma área apropriada do SAAI, um espaço para lavanderia e banho para os funcionários que trabalham na área externa, prestando serviço de esgoto, ligação de água e calçamentos. Justificativa. Os mesmos exercem com brilhantismo suas funções e, ao retornarem para suas residências, podem lavar em suas vestes algum tipo de, pode levar em suas vestes algum tipo de contaminação. Por esse motivo, achamos justo que o pedido se torne necessário. Além do mais, é um custo a menos para este funcionário, já que seus salários não são tão altos. Sala das reuniões, 11 de fevereiro de 2019, Nilson Estevens Lopes. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do Executivo analisar a possibilidade de, juntamente com a Secretaria competente, que realiza a troca das lâmpadas das ruas do bairro Vila Gonçalo e bairro Saudade, por lâmpadas mais fortes, e também coloque latões de coleta seletiva perto da Associação Comunitária do Vila Gonçalo e disponibilize um funcionário responsável pela função de orientar e instruir sobre a coleta aos moradores do bairro. Justificativa. A troca de lâmpadas é necessária por motivo de segurança. Ruas muito escuras e solicitações constantes dos moradores. Quanto à coleta seletiva, o bairro não possui e se faz necessário para a boa organização do bairro. Sala das reuniões, 11 de fevereiro de 2019, Nilson Estevens Lopes. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo analisar a possibilidade de pedir ao vigilante da Unidade Básica de Saúde do bairro Vila Gonçalo e, se possível, dos demais bairros da nossa Itabirito, que faça o procedimento de abertura dos portões de entrada da unidade às 4 horas da manhã. Justificativa. Usuários que chegam nesses horários para marcação de consulta, às 7 horas da manhã ficam totalmente expostos ao tempo sem nenhuma proteção. O portão de entrada que estamos solicitando dá acesso somente à varanda que existe no prédio. Sala das reuniões, 11 de fevereiro de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do Executivo analisar a possibilidade de solicitar aos bombeiros que façam o corte de uma gameleira ao lado da Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, na rua Brás Melilo, no bairro de Lourdes. Justificativa. Os moradores solicitam corte e alegam que constantemente caem raios nessa árvore, colocando em risco os moradores. Sala das reuniões, 11 de fevereiro de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do Executivo analisar a possibilidade, juntamente à secretaria responsável, de que seja recolocado luminárias no canteiro central entre a rua Agostinho Rodrigues e o início da Avenida Capitão Antônio Marques, na entrada do bairro Vila Gonçalo. Justificativa. Existem luminárias, foram retiradas para reparos há mais de 4 anos e não retornaram com a mesma para o local. É entroncamento de 5 ruas, além do perigo de tráfego, a falta de segurança também por pouca claridade no local traz desconforto para a população que utiliza essa localização. Sala das reuniões, em 11 de fevereiro de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do Executivo analisar a possibilidade de encaminhar para a Secretaria de Obras que façam manutenção, troca de lâmpadas, pinturas e capina na ponte que liga o bairro Padre Adelmo ao bairro Padre Ostaco. Justificativa. Moradores reclamam que o trânsito de pedestre é estreito e se torna perigoso o tráfego do modo em que se encontra, principalmente com lâmpadas queimadas e matagal na entrada e saída dos mesmos. Sala das reuniões, 11 de fevereiro de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do Executivo, juntamente à Secretaria de Trânsito, que deixe na rua Rodrigo Silva, na subida da Policlínica da Vila Gonçalo, estacionamento somente de um lado da rua, e que proceda à pintura da faixa de pedestre para a travessia dos mesmos em frente à Unidade Básica de Saúde, que também fica em frente à Escola Professor Tibúrcio. Justificativa. Recebemos várias reclamações de carros pesados com dificuldade de trafegar pelo trecho, esbarrando os retrovisores de carros estacionados e, na maioria das vezes, de ambos os lados. Sala das reuniões, 11 de fevereiro de 2019, Nilson Estevens Lopes. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao chefe do Executivo analisar a possibilidade de solicitar ao Departamento de Obras que faça um reparo geral em toda a extensão do passeio em frente à Escola Estadual Professor Tibúcio. Cito a rua Rodrigo Silva, Vila Gonçalo. Justificativa: o passeio está danificado em toda a sua extensão e é uma área de movimento contínuo de pedestre, sendo assim, causando muito transtorno e até tombos e colocando em risco a integridade física das pessoas. Observação: enquanto não procede a reforma, favor mandar efetuar capina do mesmo. Sala das reuniões, em 11 de fevereiro de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimental, que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, limpeza de um lote acima à rua Nicolau Silva, próximo à Pedra da Saudade, que, segundo moradores, é de propriedade da Prefeitura. A referida solicitação tem o objetivo de evitar a proliferação de animais peçonhentos e de mosquitos transmissores do vírus da dengue. Segue foto em anexo, trata-se de uma solicitação de moradores locais. Sala das reuniões, 11 de fevereiro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, uma avaliação para possível instalação de quebra-molas na rua Arlindo Fidelis Ferreira, na altura do número 183A, bairro São Mateus. A referida solicitação tem o objetivo de coibir a postura dos moradores quanto ao excesso de velocidade, o que pode vir a colocar em risco a vida dos trauzentes. É. Isso aqui eu nunca vi, não. Uma vez que no local funciona uma escola, o fluxo de pedestres é intenso, o que aumenta o risco de atropelamento. Trata-se de uma solicitação dos moradores locais. Sala das reuniões, em 11 de fevereiro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja enviado ofício de agradecimento ao comandante da 12ª Companhia de Polícia de Minas Gerais, Guarda Civil Municipal de Itabirito, Bombeiros Municipais e Secretaria de Saúde do município, pelo apoio disponibilizado durante o evento Samba de Boteco, realizado no dia 9 de 2 de 2019, no distrito de São Gonçalo do Bação. Justificativa: devido aos transtornos ocorridos durante as outras edições do evento no distrito, a presença da PM e da GM, algumas horas após o encerramento do show, contribuíram para, neste evento, evitar quaisquer anormalidade, como também a presença dos bombeiros, juntamente com a equipe de profissionais da Secretaria de Saúde e ambulâncias, proporcionaram mais segurança aos visitantes e comunidade local. Sala das reuniões, 11 de fevereiro de 2019, Rodrigo Campos Chagas, vereador. Senhor Presidente, essas foram as indicações. Agora vamos para os requerimentos. Senhor Presidente, requeiro na forma regimental, nos termos regimentais, que seja encaminhada à Secretaria de Meio Ambiente informações pertinentes às ações publicitárias e práticas efetivas realizadas, exemplo, campanhas educativas e etc., com relação à causa de abandono de animais domésticos de Itabirito e quais ações previstas para 2019. Justificativa: estamos vivenciando em Itabirito um caos de abandono de animais pelas ruas. Faz-se necessário uma intervenção urgente do município nesse aspecto para tentar diminuir e conscientizar a cidade, os cidadãos itabiritenses, de que abandono é crime, de que adotar se faz necessário. Sala das reuniões, 11 de fevereiro de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite à Secretaria Municipal competente cópia do contrato de concessão de transporte coletivo da nossa cidade. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador no exercício de suas funções. Sala das reuniões, em 11 de fevereiro de 2019, Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, de acordo com o artigo 21, inciso 12 da Lei Orgânica do Município, enviar um ofício ao chefe do Executivo, convocando a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico a comparecer nessa Casa de Leis em uma reunião ordinária a ser agendada pela mesa diretora, para que preste informações e alguns esclarecimentos sobre a sua pasta. Sala de reuniões, em 11 de fevereiro de 2019, Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimental, que seja enviado um ofício ao diretor-presidente do SAAI, solicitando providências aos requerimentos abertos na autarquia desde 6 de 12 de 2017, sobre o número 002462112079. Trata-se de uma recorrente solicitação em nosso escritório parlamentar sobre a necessidade de reforma na drenagem da água das chuvas, que tem sido ineficiente. Sala das reuniões, 11 de fevereiro de 2019, Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para, nos prazos da lei, solicite ao secretário competente que envie a essa Casa Legislativa cópia do Decreto Municipal 11.951, de 19 de dezembro de 2018. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabem no exercício de suas, o vereador no exercício das suas funções. Sala de reuniões, 11 de fevereiro de 2019, Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, essas foram as indicações e requerimentos. Vamos agora para a pauta da reunião. Pauta da reunião ordinária, da data do 11 de 2 de 2019. Projeto de lei número 66/2018. Dispõe sobre a transmissão ao vivo via internet de todas as licitações realizadas nos poderes executivo e legislativo do município de Itabirito MG e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em redação final. Projeto de lei número 01/2019. Denomina avenida e ruas localizadas no loteamento Vila Parque Real, no bairro Novo Itabirito, neste município e da outras providências. Vereador Maximiliano Silva Baetas Fortes, em primeira discussão. Projeto de lei 02/2019. Denomina a rua Celso Antunes, a rua 1, no loteamento residencial Alameda do Chaparral, 2, neste município, de autoria do vereador René Américo da Silva, em primeira discussão. Projeto de lei 03/2019. Dispõe sobre a criação do programa de apoio à população de rua no âmbito do município de Itabirito e da outras providências. De autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em primeira discussão. Projeto de lei número 04/2019. Altera a lei 3.297, de 18 de janeiro de 2019, altera a lei de número 3.257, de 29 de maio de 2018, altera a lei 3.164, de 1º de abril de 2016, e altera a lei número 3.092, de 11 de agosto de 2015, e da outras providências da mesa diretora, em primeira discussão. Projeto de lei número 05. Tá. Institui e regulamenta o serviço de transporte individual de passageiros por motocicleta, denominando mototáxi, no município de Itabirito, de autoria do vereador Nilson Esteves Lopes. Vão ler a carta de apresentação do projeto. Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhor Vereadores, a Lei Federal número 12.009/2009, com a regulamentação procedida pela Resolução COTRAN número 356/2010, trouxe inúmeras exigências e requisito mínimo de segurança para o exercício da profissão de mototáxi, sendo que não há legislação municipal que regulamenta o serviço de transporte individual de passageiros por motocicleta no município. Além disso, o COTRAN emitiu a Resolução número 410, de 2 de agosto de 2012, que regulamentou cursos especializados e obrigatórios a ser realizados pelos profissionais como requisito para exercer a profissão de mototáxi. Em vista do município vir a oferecer desse novo serviço, consoante ao crescimento demográfico da cidade, faça-se necessária a formulação da legislação municipal que trata-se da matéria para a sua adequada aplicação. A presente proposta torna-se o mototaxista o titular da permissão e responsável pelo veículo e por toda a documentação para manter a permissão, podendo mesmo ainda ter um funcionário que auxilia na execução do serviço, facilitando assim a fiscalização e aumentando a responsabilidade de quem efetivamente presta o serviço. Com o projeto de lei que ora se propõe, os mototaxistas autônomos, bem como as empresas de mototáxi e agências que passam a denominar-se ponto de mototáxi, caracterizando como estabelecimento de suporte ao profissional, com estrutura de sanitários, cobertura, água, estacionamento para a moto e etc., em que o responsável oferece benefícios para os profissionais que vinculam o ponto. O ponto a ser construído será por pessoa jurídica ou física, ou até mesmo por associação ou sociedade mototaxista. Além disso, a presente proposta de regulamentação da legislação prevê-se a padronização visual para as motocicletas, mediante identificação do paralama, da rabeta, do capacete e do colete dos profissionais. O presente projeto estabelece, de forma clara, os itens de fiscalização e as formas de punição dos mototaxistas que infringirem as exigências para o desempenho da profissão, especificando as sanções aplicáveis para cada infração. Pelo exposto, submeto-me-se à análise desse legislativo a incluir proposição de legislação que institui e regulamenta o serviço de transporte individual de passageiros por motocicleta, denominado mototáxi, ao município de Itabirito. Sala de reuniões, 11 de fevereiro de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Também é um projeto novo na casa.
Solicito, senhor secretário, verificar no item de palavra livre a existência de oradores inscritos.
Senhor presidente, há oradores nessa ordem: Rose, Renê, Edson, Geraldo, Nilson, Ricardo, Léo e Max.
Convido para fazer uso da palavra a vereadora Rose, ou da tribuna. Boa noite.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereadores, funcionários da casa, público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Quero iniciar a minha fala hoje, eu já tinha em pauta falar hoje dos taxistas. Eles tiveram, nessa licitação passada, eles tiveram um aumento de 300% no alvará de funcionamento. Né, de licença deles. E eles pedem que a gente entre nessa casa pedindo para que seja dada uma redução nesse alvará de pelo menos 50%. Inclusive, nessa licitação, cobra-se espaço físico desses motoristas de táxi. Uma situação difícil do jeito que está. Todo mundo está vendo como que está a situação, para todo lado. E aumenta dessa maneira, e ainda tem uma cláusula nessa licitação que fala que se bater o carro, não pode colocar um outro carro no lugar. Ora, se o motorista de táxi tem um seguro, até que ele aciona o seguro, até que ele resolve tudo nesse seguro, como que ele fica já com a situação ruim, como que ele fica com o ponto parado sem o táxi? Então, eles vão entrar, eles pediram que a gente falasse isso aqui na casa, eles vão passar para a gente, nós vamos tentar entrar na licitação para ver se a gente consegue mudar aí essa lei dos taxistas. O outro assunto que eu quero falar, eu falo que quando tem que reclamar mesmo, é direito, mas quando tem que cumprimentar e agradecer, a gente tem que fazer isso também. E eu quero fazer isso para a doutora Cristiane Flávia. Ela é uma dentista na unidade básica do São José. Eu gosto muito de as meninas que falam futricar unidade básica de saúde UPA, e eu fiquei olhando o atendimento dessa dentista outro dia de longe, ela nem me conhece, ela nem sabe que eu ia citar o nome dela nessa casa. Mas tinha uma pessoa com um problema na boca, e ela atendeu esse moço tão bem, que eu acho que todos os funcionários públicos, quer dizer, todos não, toda regra tem exceção, eu acho que muitos funcionários públicos, que não têm educação mesmo, tem uns que a gente tem que falar muito claro, tem funcionário público muito educado, mas tem funcionário público que eu acho que não devia nem sair de casa para fazer o concurso para correr o risco de passar, porque não tem educação nenhuma. E a gente vê uma dentista daquele jeito. Ela tratou esse moço tão bem, com tanto carinho, que eu tive que perguntar o nome, que eu falei, eu vou ter que cumprimentar esse profissional. Porque, nossa, vou repetir, para que fique bem guardado o nome dela, é Cristiane Flávia, a dentista lá da Unidade Básica de São José. Excelente, meus parabéns. Há muito tempo eu não faço isso na casa, de cumprimentar uma pessoa desse jeito, mas eu vi, tipo, escondidamente. Eu fiquei de longe, senhor presidente, vendo isso, e eu fiquei, assim, de queixo caído. Fica aqui os meus cumprimentos para essa dentista da Unidade Básica do São José. Ontem eu estive na missa da nossa, lá na Boa Viagem, na Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, e o padre Miguel chegou até a comentar, pedindo que as pessoas nos procurassem, os vereadores, que somos autoridades na cidade, para a gente falar sobre barragem. Ele ainda falou assim, que a cidade, não só Itabirito, mas as cidades, né, perto aqui também, todo mundo está muito preocupado com essa situação de rompimento de barragem. É claro, quem não fica, né, gente? É vida que está indo embora mesmo. E ele falou uma coisa que eu achei até correto. Não adianta ficar montando comissão, não adianta a gente ficar falando que vamos lá, vamos conversar. Eu acho que chega a hora de lotar essa casa e chamar aqui o diretor, a pessoa responsável pela Vale, e pedir a ele que faça essa justificativa para toda a cidade. Porque, igual ele falou, a casa paroquial ficou cheia de gente me cobrando isso o dia inteiro, e eu não tinha um posicionamento para dar para essas pessoas. Então, eu vou fazer um requerimento, eu vou entrar com um requerimento nessa casa, e que isso seja avisado antes, com bastante antecedência, para que a gente consiga lotar essa Câmara, para ver aqui o que eles podem falar para a gente dessas barragens, que tanto assusta Itabirito quanto as cidades vizinhas. Agora quero falar também a respeito de um laboratório, não sei o que é, ICISMEP. Eu vou fazer um requerimento também, que eu quero ver o contrato dessa empresa. Essa empresa foi contratada pela prefeitura para estar fazendo os exames médicos, e está um atraso danado. E sempre quando a gente procura, fala que é porque não tem prestador. Se não tem prestador, como que consegue ganhar a licitação? Eu vou até falar isso aqui daqui a pouco, das empresas de ônibus. O problema que nós estamos passando, e quando eu falo nós estamos passando, porque a prefeitura também, e a gente sabe disso. Já vou até mudar o assunto, esse CISMEP, eu vou fazer um requerimento, eu quero saber quantos exames eles já atenderam ano passado, quanto foi pago, quanto que foi o contrato, porque toda vez que se precisa de um exame, está atrasado. Está muito complicado. A gente precisa de cintilografia, é lá. Aí eu quero saber como que está funcionando o TFD. O TFD, para quem não sabe, é tratamento fora de domicílio. Esses exames, a maioria, a gente mandava para lá. E agora a prefeitura fez uma parceria, um contrato com essa ICSMEP. Aí eu vou entrar com um requerimento para a gente estar sabendo direitinho sobre isso. Agora eu quero falar sobre os escolares. É uma situação que está incomodando a cidade inteira. A gente está vendo muita criança ficar em ponto de ônibus esperando e o escolar não passou. Eu não sei, Arnaldo ainda não era presidente, Arnaldo era vereador, eu não sei se Vossa Excelência lembra. Umas duas semanas antes de a gente sair de férias, eu falei aqui na tribuna da casa, gente, não vamos esquecer, fazer rápido essa licitação para ter tempo, porque a gente sabe que entra com recurso, entra com isso, entra com aquilo, tem aquele período que tem que ser cumprido por lei, mas quem leva com isso são as crianças e as mães que precisam desses ônibus escolar. Eu sei que Renê vai falar logo depois de mim, porque a gente teve na licitação junto, e eu quero falar sobre a licitação, o que, que eu vi lá também, porque foi um absurdo a gente ver uma licitação daquela, fala que vai ter licitação da prefeitura, enche, vem 15, vem 20 empresas, chega aqui, você vê um preço lá em cima, de repente o preço está despencando, aí a pessoa ganha isso daí, de repente ela não tem condição de prestar o serviço. E quem fica em maus lençóis? A prefeitura, a gente tem que abrir mão disso, porque fica. Tinha um outro prestador que todo mundo elogia, pode ter tido o problema que teve com ele para lá, mas enquanto ele teve, ele prestou o serviço e bem prestado. E agora quem não aguenta mais são as mães e as crianças que estão sem escolar. Nós fomos para essa licitação, eu, Renê, Léo, Ricardo, nós tivemos nesse processo licitatório, muito conturbado, por sinal, muito conturbado. Preço que a gente sabe que é leilão, e a pessoa que ganhou, a gente viu chegando sucata de ônibus em Itabirito. Quando a gente fala sucata é porque os ônibus estavam ruins mesmo, e hoje lá em cima, 7 horas da manhã, eu, o vereador Ricardo, o vereador Renê, já estávamos lá em cima, entrando dentro dos ônibus, verificando se tem condições. E eu confesso que eu saí de lá, Renê veio para a prefeitura, porque eu falei, Renê, como é que vai ser? Me parece que só 2 ônibus tinham sido liberados até então, e como numa licitação que tem essa quantidade de ônibus rodando, porque tem muita criança na escola, como que faz agora essa pessoa que ganhou a licitação? Eu não entendi direito, depois eu quero até procurar saber, que Renê vai saber me explicar muito bem disso, que eu vi ele comentando. A pessoa que ganhou em primeiro lugar não vai fazer o serviço, quer passar para o segundo, para o terceiro colocado, mas com o preço que ele deu o lance lá. Se ele não consegue trabalhar com o preço que ele deu, ele vai botar esse absurdo na porta dos outros. Então, é muito fácil. Eu acho que agora, antes de ganhar a licitação, gente, antes de fazer processo licitatório, é muito ruim. Quem sou eu para entender tanto de licitação? Igual o pessoal da comissão de licitação. Mas eu acho que a primeira coisa que tem que ser visto quando vai se fazer uma licitação é ver se a pessoa tem condições de estar atendendo. Porque não adianta participar aqui do serviço, não tem os ônibus para colocar, depois fica essa bagunça que está aí na rua, menino sem escola, o pessoal fica doido, fica mãe apavorada. E como que fica essa situação? Né, o pessoal não pode mesmo, não tem condições de aguentar isso mais. E por falar nisso também, eu gostaria de estar perguntando, até agora eu acho que quem é o líder do prefeito é o Max. O SEMI está fechado, não, Max, já falou que não. Quem que é o líder do prefeito agora? Ah, não tem importância, não, pode ser qualquer um de nós aqui mesmo. Falou que nem não, já deu sinal que nem não. A respeito do SEMI, fechado há muito tempo, né, e as crianças indo para Carioca, quer dizer, mais um problema para os escolares, mais um bairro afastado que a gente tem. E hoje, até conversando com uma pessoa que estava lá em cima de ônibus, ele falou, Rose, e a hora que tiver essa licitação, se Deus quiser, vai resolver, e vai mesmo, porque tem que resolver, de uma forma ou de outra vai ter que resolver, aí nós vamos ter que ficar de olho também monitor escolar. Porque hoje eu fiquei sabendo barbaridades lá em cima, e quando a gente reclama de monitor escolar aqui, tem um monte aí que fez concurso e passou, então chega a hora de chamar para tomar conta desses alunos dentro do ônibus, porque a gente sabe, mexer com adolescente não é brincadeira. E o motorista comentando comigo que ele estava dirigindo e olhando para trás, porque não tinha monitor, e se bobear, um menino mata o outro dentro do ônibus. Porque briga, e a gente sabe que isso acontece mesmo, A gente sabe que é normal acontecer, é adolescente, ainda criança que anda dentro do ônibus. Então, eu queria deixar, e eu ainda conversei com o Fernando Bolotinha hoje, e até queria aproveitar, pedir também que o Fernando venha numa reunião da Câmara para explicar para a gente, né, porque nós pedimos tanto para não deixar acontecer isso em cima da hora, e foi exatamente o que aconteceu. Deixou para muito perto, agora entra com recurso daqui, entra com recurso dali. Nós fomos no Ministério Público mesmo, porque eu vou, né, eu já tenho fama mesmo de ir para o Ministério Público, então, mais uma, mais duas vezes que eu vou lá, não me incomoda. Mas aí a gente tem que denunciar mesmo essas empresas que a gente viu que não tinha condições de ganhar e estava em cima participando do certame. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado e boa noite.
Vereador Rose.
Sim, Max.
Você me permite uma parte?
Pois não, Max.
Eu falarei mais para frente, mas só aproveitar uma informação sobre a questão da Vale, que foi muito pertinente a colocação de Vossa Excelência. E são vários requerimentos, a gente não consegue gravá-los, mas na semana passada nós entramos já com o requerimento, foi aprovado, convocando a empresa Vale para estar presente aqui na Câmara, para justamente prestar os demais e os devidos esclarecimentos. Então, já é uma ação efetiva, no sentido tranquilizar, dar segurança para a nossa população. Muito obrigado.
Presidência, registra e agradece a fala da vereadora Rose e convida para usar a palavra o tribuno, vereador René.
Senhor presidente, boa noite. Vice-presidente Rodrigo, demais vereadores, vereadora, público presente, a imprensa também que se encontra presente aqui. Vou dar início à minha fala, já pegando o segmento do que a vereadora Rose vinha falando com relação ao transporte escolar. Todos nós estamos prejudicados, porque, querendo ou não, se eu não preciso do transporte, mas tenho um familiar, tenho um sobrinho, e assim as coisas vão se acarretando. Como todo mundo sabe, e não preciso ficar falando novamente aqui, com relação a uma operação que teve e teve que paralisar algumas coisas. Foi se aberta pela Prefeitura um contrato emergencial no prazo de 180 dias. E esse contrato, para dar continuidade, teve um transtornozinho no final, depois se regularizou a situação. Nesse meio termo, o transporte escolar era feito num molde, onde a empresa que ganhasse a licitação, ela ganhava todo um pacote para atender a demanda, tanto da zona rural, quanto da zona urbana de Itabirito. Só que por exigência da promotoria de justiça, e cumpriram na risca e na íntegra que o promotor exigiu, nós tivemos um atraso, nós não, a prefeitura teve um atraso no processo, porque teve que se recalcular todas as rotas, passo a passo, par e par, tudo direitinho, para que fizesse um novo processo licitatório. Às vezes, as pessoas até falam que poderia ter feito em setembro, poderia ter não sei o que atrasou foi essa questão. Passando-se agora a ter 82 rotas, não foi mais feito o processo sobre o pacote total. Foram feitos por rotas. Foram licitadas 82 rotas no município de Itabirito, incluindo zona rural e a zona urbana. Quando se abriu o processo para fazer a licitação, é por lei, tem advogados dentro da casa, e algumas pessoas também que, às vezes, têm um pouco mais de entendimento, o edital fica-se publicado 45 dias, esperando ter alguma impugnação. Não teve. E aí foi para o pregão presencial, e no pregão participou eu, a vereadora Rose, e o vereador Ricardo, e constatamos, o microfone está aberto, se caso eles quiserem falar alguma coisa também, que não houve nenhuma irregularidade no processo licitatório. Não houve. O que aconteceu, que eu falei aqui na sessão passada, que, infelizmente, a lei não consegue fazer com que iniba que alguns picaretas venham participar, que foi o caso que aconteceu. Para vocês terem ideia, tinha rota que o lance inicial dela era R$700 a diária. A pessoa que se ganhou, ganhou a 400. É totalmente inexequível o preço. Beleza. Corria-se o risco de 82 empresas diferentes ganhar o processo. A sorte que foram 8. E aí vieram as primeiras colocadas. Quando chegou na primeira colocação, e aí eu não tenho problema em falar nomes, porque até então isso é público, se ganhou-se uma tal de cooperativa Coopernova, de Betim, de Betim não, minto, de Nova Lima, e sucessivamente outras rotas se ganharam uma tal de cooperativa global. Vai me desculpar, sair da cidade deles para vir cá, para tumultuar um processo licitatório que para mim é para tumultuar. É uma falta de responsabilidade de pensar só no montante do dinheiro e esquecer que por trás disso tem toda uma população que precisa disso. De pensar que não é só o dinheiro que eles vão ganhar, que eles têm que prestar o serviço com qualidade, que nós estamos aqui para fiscalizar isso. E aí, senhoras e senhores, me desculpem. Eu não poderia nunca permitir, dentro da minha função, que colocassem sulcatas, literalmente sulcatas para rodar, para colocar o filho de vocês para ser transportado. Eu não podia aceitar de jeito nenhum uma coisa dessa, porque se bate, matava criança. Irresponsabilidade total de apresentar um veículo com os pneus que não tinha condições de prestar o serviço, não tinha cinto de segurança e nenhum dos quesitos que foram exigidos no edital. Vocês há de convir comigo que uma pessoa que participa de um processo licitatório, ele tem que saber que ele tem que estar apto para cumprir um contrato. E eles não estavam. E isso prejudicou, mas sim, imensamente uma população que depende disso. Aí vem os piadistas, falar assim, ah, mas na minha época eu andava a pé. Na minha época também eu ia para a escola a pé. Eu morava no bairro Capanema e ia lá para a usina a pé. Mas naquela época, os tempos hoje são outros. Os tempos hoje são outros. Então, houve uma negligência dessas empresas e prejudicaram. Não estou aqui defendendo governo, não. Mas uma coisa, eu tenho que falar a verdade, e está aí os dois vereadores para você. Não houve nenhum erro no processo licitatório. Não houve. Transcorreu da melhor maneira possível, e outra, com a promotoria em cima, determinando tudo e fazendo tudo que tinha que mandar o figurino. Então, agora, desclassificaram essas duas empresas, vão embora mesmo, volta para a cidade SUS, que não deveria nem ter saído de lá, para vir atrapalhar aqui. E se acionou-se o segundo colocado, que também não tinha condições de cumprir. Rapidamente, a Secretaria de Transporte, com mais os responsáveis, cancelaram todo o processo licitatório, vai abrir um emergencial, e eu vou julgar o prazo, baseado no que eu vi a entrevista do prefeito agora, que segunda-feira retorna, mas pode ser que aconteça antes. Se faça agora 3 cotações, que foi o que a prefeitura já fez, já ficou pronta agora, dentro da cidade, com os transportadores da cidade, porque o dinheiro tem que ficar aqui, e aí abre-se um contrato emergencial e resolve por mais 6 meses esse negócio e abre um novo processo licitatório. Só que eu pedi e exigi que a prefeitura cumpra-se na risca a lei e puna com rigor da lei esses bandidos que vieram concorrer aqui dentro. Porque não tem outro nome a se dar a esse tipo de situação que foi dada aqui. Tem que banir, multar, me salvo me engano, é 5% do valor do contrário. O contrato é milhões. Que puna para não ver aqui mais. Porque daqui 6 meses abre outro processo, volta os picareta tudo aqui para avacalhar o negócio de novo. Então, o que eu tenho a dizer do transporte escolar é isso. Com relação à questão dos monitores escolares, que foi falado para a vereadora Rose, é o mesmo caso que nós estamos passando com o transporte coletivo. Os monitores não estão dando conta, ora não sabe o que está fazendo, fica por conta do motorista, aglomera a função no motorista, e aí fica todo mundo doido e a coisa não funciona. É o mesmo caso da falta dos trocadores nas lotações. Vocês aí, taxistas que estão aí, e todo mundo que tirou a habilitação, há de convir comigo, que vocês vão entender da mesma maneira que a gente entende, que quando você estiver dirigindo um veículo e estiver com o celular na orelha, você é multado. Você não pode fazer duas funções no volante de um veículo. Por que que o cara pode cobrar e dirigir? E correr no risco de tomar um cano numa passagem, de alguém pular uma roleta ou algo parecido, e o cara fica com aquilo na cabeça, que se der prejuízo, quem tem que pagar é ele. Então não funciona. Também é um caso que tem que olhar. E aí vem aquela velha história que eu falei aqui, inclusive vieram, manifestaram, protestaram contra mim, julgaram dinheiro falso, fizeram aquele negócio todo. A pessoa, quando entra para trabalhar, qualquer coisa para eles serve. Ó, fulano, eu tenho uma vaga para você aqui, mas tem que limpar, tem que varrer, tem que não sei o quê, mas exemplo, tá, gente? Vocês são auxiliares administrativos, mas tem que quebrar o galho aqui. Não, eu passo pano até no teto. Na hora que assume, a coisa muda. Ó, fulano, passa um pano aí para mim. Sou concursado, não é obrigação minha de fazer. Ô, fulano, me ajuda aqui tirar aqui um motorista. Aconteceu isso. Uma senhora cadeirante, a filha dela pediu, me ajuda a tirar minha mãe aqui do carro. Eu não posso, sou pago para dirigir. Eu não posso reclamar que protestam contra mim, manifestam contra mim. Então está aí também a vereadora Rose apontando um erro gravíssimo em cima disso aí. E está difícil, está difícil. Queria parabenizar a prefeitura também ontem pelo evento bacana que teve lá no Curuí, que foi o samba de boteco. E isso é uma coisa que vai levando renda e entretenimento para aquele distrito. Com relação ao que foi falado sobre o alvará dos taxistas, está coberto de razão. Tem que reclamar mesmo. Sabe por quê? Nós estamos num tempo em que nós temos que ajudar as pessoas a crescer. Nós temos que ajudar os empreendedores a crescer. Nós não temos que tirar mais nada deles, não. Já passou da hora de botar a mão na consciência e pensar 10 vezes em levantar qualquer tipo de imposto dentro desse município. Porque nós estamos numa dificuldade financeira enorme e as coisas não caminham mais como caminhava há mais ou menos uns 8 anos atrás, que a cidade tinha uma condição real financeira muito boa. Então, hoje, a gente tem que botar a mão na consciência e pensar 10 vezes antes de levantar qualquer tipo de imposto dentro dessa cidade. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado a todos e boa noite.
A presidência agradece e registra a fala do vereador René e convido a fazer o uso da tribuna. Vereador Edson.
Senhor presidente, peço permissão para falar.
Fica à vontade, Edson.
Senhor presidente, demais integrantes da mesa, colegas vereadores, público presente, internautas, uma boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar minha fala aqui nessa noite, primeiro, prestando aqui as minhas condolências a todas as pessoas que foram envolvidas diretamente com essa tragédia de Brumadinho. Nós falamos na semana passada, na segunda-feira passada, entramos com alguns requerimentos junto ao Ministério Público, que é o órgão que tem competência para exercer essa fiscalização e essa apuração junto ao governo do Estado. E também entramos com requerimento pedindo esclarecimentos à Agência Nacional de Mineração. Mas queria deixar aqui as minhas condolências para todos os familiares. Hoje é o 18º dia após a tragédia. Ainda são 155 pessoas desaparecidas. Então, essas famílias aí, que inclusive aqui de Itabirito, que ainda não tiveram seus familiares e entes queridos localizados, então, as minhas condolências a vocês. A gente tem acompanhado as entrevistas, a gente tem acompanhado aí alguns gestores municipais falando na mídia, e que eles também tenham essa consciência não apenas financeira, que todas as entrevistas aí que a gente tem ouvido nesses últimos dias tem sido falado apenas da questão econômica, apenas da questão financeira, apenas o que vai impactar financeiramente nos municípios, alguns lamentando e reclamando possíveis quedas, né, de arrecadação, mas que eles também se preocupem com a questão social, de como que vão realizar, né, esse trabalho junto à população, esse processo de apuração, se as barragens estão mesmo aptas, têm condições de continuarem recebendo ali os rejeitos. Então, que os gestores municipais, principalmente, venham ter esse comprometimento de zelar pela segurança aí da população e nós entramos na semana passada com requerimento, estamos aguardando aí o prazo legal para retorno dessas instituições. Então, estamos acompanhando aí esse processo. Nós recebemos também, nesses últimos dias, alguns questionamentos sobre a questão do transporte escolar. Algumas pessoas nos questionaram, né, por que que o processo de licitação foi feito por rota. Esse processo de licitação foi feito por rota, porque essa já é uma determinação do Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas entende que essa é a maneira mais correta, é a maneira mais transparente para se evitar possíveis, né, possível corrupção, porque uma coisa é a administração negociar com um fornecedor que ganhou o contrato global, e outra coisa é a administração ela ter que lidar com, igual no caso aqui do nosso município, 82 rotas, ela lidar com 82 empresas diferentes e discutir essas questões, tanto de rota, quanto também de quilômetros excedentes e outras situações que acontecem relacionadas ao transporte, no caso aqui, né, municipal. Então, foi essa determinação do Tribunal de Contas, por isso a administração realizou o processo dessa maneira, dessa forma. Nós tivemos a Operação Pedra Vermelha, que suspendeu os contratos anteriores, e desde agosto, né, de 2018, segundo determinação do Ministério Público, o município fez um contrato emergencial e estava realizando a prestação desse serviço aí do transporte escolar para os alunos. O que, infelizmente, né, a gente observa, né, que aconteceu nesse caso, né, foi uma mudança de procedimento, não seria mais o processo global, então, consequentemente, teria concorrência, teria uma quantidade maior de empresas participando. A gente vive num cenário de crise, as empresas têm passado por dificuldade. Então, hoje, muitas empresas elas vêm participar de uma licitação, contratar com o poder público, no caso aqui o município, elas veem isso como a salvação, né, das suas empresas. E o nosso contrato aqui, olha, eu fiz o levantamento aqui no portal Transparência, em 2018, foram quase 8 milhões de reais de contrato para o transporte municipal. Então, claro, iria atrair diversas empresas, iria atrair pessoas de todos os municípios, porque não tem como fazer essa restrição, impedir que empresas de outros locais elas participem do processo licitatório, a lei ela deixa essa abertura, então, quem tiver os requisitos que foram determinados, pode participar, sim, desse processo. Mas como foi realizado o processo num tempo curto, poderia ter sido realizado num prazo anterior, justamente para evitar esses transtornos, porque nós temos várias empresas participando, então a possibilidade de impugnações, de recursos, a possibilidade desse processo ser frustrado seria grande, seria um risco muito grande trabalhar nas datas limites como o município trabalhou. O município ele não trabalhou a licitação fora dos prazos, então, conforme o Ministério Público havia determinado, ele trabalhou dentro dos prazos determinados. Só que ele deveria ter feito essa previsão de que, se houvesse algum problema, se tivesse algum desvio aí nesse processo, ele não conseguiria executar aí o contrato, ele não conseguiria colocar aí todo o sistema aí de transporte escolar para funcionar, o que hoje a gente está vendo e o que está impactando aí diretamente aí para os nossos estudantes. A questão da previsão é importante, porque, não tendo tempo hábil para realizar aí o procedimento, como foi, né, feito nos 45 minutos do segundo tempo, não há nem como fazer uma fiscalização ali efetiva sem ter prejuízo para a população, sem ter prejuízo aí para os alunos, sem ter prejuízo para os estudantes. Então, o que a gente espera é que haja essa agilidade aí do município, que tome aí as providências aí cabíveis, que faça o procedimento aí emergencial, se necessário, e que isso sirva de lição para que, no ano que vem, não aconteça, não ocorra dessa forma, que faça tudo com antecedência. Eu até vi aqui um caso aqui, lá em Betim, no mês de junho de 2018, houve o processo licitatório também para o transporte escolar, e tiveram alguns erros no procedimento, e o Tribunal de Contas também determinou que o processo ele fosse, né, revogado, que se iniciasse um novo processo. Mas como eles fizeram o procedimento em junho, então eles puderam recomeçar o processo, tiveram todo o tempo para não impactar nos alunos. E pelo valor, né, pelo orçamento que é gasto aqui com essa questão, não é possível que aconteça esses erros, que a população, que os estudantes, que os alunos sejam prejudicados. E a gente vê também que faltou a questão da comunicação, porque se tivesse já essa informação de que não teria o transporte, poderia ter começado as aulas dos alunos um pouquinho mais para frente, para que não tivesse, nos causasse esse transtorno aí que a gente está vendo, que a gente tem acompanhado aí nesses dias. Então, que para as próximas o município faça essa previsão com antecedência, que se programe, que, né, saiba lidar com o novo, como está sendo feito agora pela primeira vez aqui no município, esse formato de processo de licitação por rotas, e que faça esses ajustes para que os nossos alunos eles não sejam prejudicados. E a gente tem recebido aí pais desesperados, como que eles vão resolver o problema. E a gente vê que houve um planejamento dos pais, eles fizeram o cadastro na data correta, eles fizeram todo o procedimento, em momento nenhum eles tiveram a informação que teria problema, então eles fizeram o planejamento. Agora alguns desesperados procurando van e não encontram van, estão tendo essa dificuldade. Então que o município ele se prontifique mesmo a solucionar nesse primeiro momento aí esse problema, e que para as próximas já faça aí essa previsão para que esses problemas não mais ocorram e os nossos alunos aí não sejam prejudicados. Há um dispositivo que no processo pode ser feito para saber se a empresa ela tem condição ou não de prestar o serviço. A administração pública ela pode exigir das empresas que vão participar de processos desse vulto, ela pode exigir deles uma qualificação econômica financeira. Eles podem exigir, a administração pode exigir. Ela não pode restringir a competição para não ter superfaturamento, para não ter desvio de recursos. Mas ela pode criar determinados mecanismos que venham impedir também que empresas que não têm condições de participar, que elas não participem. Então, num contrato desse, de 8 milhões de reais, que precisa da empresa ter um investimento, que precisa da empresa, né, ter uma estrutura de ônibus, de funcionários, então a administração ela pode solicitar, ela pode pedir no edital que as empresas apresentem essa qualificação econômica financeira para demonstrar que elas têm uma saúde financeira compatível com o contrato que elas possivelmente vão ganhar. E a questão do pregão, Rose, funciona assim mesmo. É quem dá o menor preço, leva. Quem dá o menor preço, ganha. Essa lei de licitações, ela já tem um projeto lá na Câmara Federal, ela precisa ser revista, porque a empresa que vai ganhar com o menor preço, muito provavelmente ela não vai oferecer o melhor serviço ou o melhor produto. Então já há um projeto lá na Câmara Federal para ter uma modificação na lei de licitações, justamente para que a qualidade do serviço ou do produto é que venha a ser preponderante e não simplesmente a questão do preço. Mas enquanto os nossos deputados não aprovarem essa nova lei de licitações, então as regras são essas, todo mundo já conhece as regras, então cabe, né, a aqueles que estão na frente do processo se adequarem às regras, àquilo que a lei determina, e fazer de maneira que a população ela não seja impactada. Então, é isso que a gente espera, tá? A Secretaria de Educação correta, a Secretaria de Educação em cima, cumprindo a lei, os 200 dias letivos. Então, ela está cumprindo lá realmente seu papel, colocou as datas ali das aulas dos alunos para que eles não tenham prejuízo de conteúdo. Então, a Secretaria de Educação correta, parabéns. E cobrar que o Executivo faça esses ajustes e que as crianças aí, que a população, ela não seja prejudicada, ela venha continuar usufruindo desse benefício que foi tão importante aí para os pais. Não era obrigação do município fornecer esse transporte para os estudantes aí urbanos. A lei determina que o transporte obrigatório é para os estudantes da zona rural, mas já é um benefício, já é um direito adquirido pelas famílias. Então, que o município cumpra isso com toda a excelência que os nossos estudantes, que os nossos alunos, as nossas crianças, eles merecem. E, para finalizar, nós recebemos um convite, né, de aniversário do pastor Anderson Martins. Então, gostaria de dar aqui os meus parabéns. Eu não pude, pastor, comparecer lá no culto de comemoração do aniversário do senhor, mas eu queria deixar aqui publicamente aqui os meus parabéns, desejar, né, que Deus te abençoe, muitos anos de vida, saúde, paz, prosperidade. Continue aí nesse trabalho que você tem desempenhado, tanto na frente aí da igreja, quanto também do seu portal aí, do seu site aí de notícias. Então, queria deixar aqui publicamente os meus parabéns, agradecer pelo convite que recebi, e uma próxima oportunidade nós estaremos lá comparecendo e prestigiando aí esse aniversário, tá joia? Então, essa é a minha fala aqui dessa noite, uma boa noite a todos.
Presidência, registro a fala do vereador Edson, convido a fazer uso da tribuna, vereador Geraldo.
Presidente, peço permissão para falar do meu próprio local.
Fique à vontade, Geraldo.
Presidente Arnaldo, vice-presidente Rodrigo, secretário Renê, vereadora Rose, demais amigos vereadores, funcionários da casa, assessores, imprensa, público presente e a todos, né, até onde a nossa voz chegue nas casas, através do site da Câmara. Minha fala hoje é breve, porque semana passada fiquei meio empolgado e nem vi o tempo. Passei do tempo, mas hoje prometo não estourar o tempo. Como o Renê muito bem disse, já vou iniciar esse assunto, porque já é um assunto que essa semana foi colocado, e o Renê, com muita propriedade, que nós estávamos acompanhando desde o início, todo o desenrolado que vinha acontecendo com relação ao transporte público, mas também, junto, a gente pode ter... ver assim, com muita garra, né, e empenho, o trabalho feito pelo secretário de Segurança de Transporte, o Luiz Fernando Bolotinha. Então, assim, o Bolotinha, a todo momento, cedo, está sempre aqui na prefeitura, correndo atrás, e como foi dito aqui pela vereadora Rose, pelo vereador Renê, empresas como essas que vêm a título para poder tumultuar todo o processo, quando foi colocado, feito o processo licitatório, com toda a lisura, dando todo embasamento, né, em cima do que foi colocado, em cima de rotas, onde foi uma determinação aí do Ministério Público para poder dar lisura ao processo, as empregam, chega, a gente sabe, Itabirito, nós temos grandes prestadores de serviços, grandes profissionais qualificados, que já sabem a rota, para e passo, sabe os pontos críticos da nossa cidade. Por quê? Transportar crianças é uma responsabilidade muito grande, a responsabilidade o município tem, e com muita lisura para poder fazer isso. Então, tem que ter profissionais capacitados. Então, essa empresa aí que ganhou o processo licitatório, essa Cooper Nova, essa Global, vem, aí quando chega, no último momento ainda, entra com um requerimento, solicitando 24 horas para que resolvesse todo o problema. Então, a Prefeitura, a Secretaria de Segurança e Trânsito e a Secretaria de Transporte, para poder elas não falarem, né, que pediu e queria resolver, acataram lá as 24 horas, né, que com toda a determinação do secretário, tanto de Segurança e Trânsito quanto do Fernando, né, com o aval do Alex, acompanhando para poder não ficar mais uma semana sem o transporte escolar. Aí a empresa pega, depois de tudo isso, vem e não dá conta. Então tem que ser punido e também tem que ser banida também, de uma vez por todas, para chegar não só aqui em Itabirito, né, mas chegar também em outras cidades. Então ela tem que ser carimbada como uma empresa que não é leal. É uma empresa que chega para poder tumultuar. Então que uma empresa dessa chega para tumultuar o processo licitatório, na qual que nós temos aí os alunos afetados da nossa sociedade, como foi dito, antigamente todos iam, né, para a escola a pé. Eu mesmo, quantas vezes, saí do Córrego do Bação para estudar aqui em Itabirito, mas os tempos mudam. Então, se é um direito e a prefeitura dá esse direito, então tem que ser resolvido. Então, tenho certeza, em conversa hoje com o Fernando e também com o prefeito, vão estar fazendo de tudo para que essa semana resolva de uma vez por todas esse problema enfrentado e que seja aberto depois também o novo processo licitatório, mas que as empresas que aqui chegar para poder fazer, ou melhor, participar dessa licitação, sejam mais responsáveis, sejam mais humanas também, porque por trás de cada pai, de cada munícipe aqui de Itabirito, nós temos aí as crianças, que é o futuro do nosso Brasil e de nossa cidade. O outro assunto, como foi bem falado também numa parte aqui do vereador Max, né, na fala da vereadora Rosilene, na semana passada nós entramos com um requerimento nesta casa, assinado por nós 8 vereadores, né, na qual foi solicitando a Vale e solicitando a nova responsável que assumiu o lugar do resto, como que é o nome dela, Max? É Camila? Karina, que hoje assumiu e está no lugar do Luiz Resch, que possa estar marcando, vindo aqui na casa, explanando sobre a real situação, mas muitas das vezes também não só a Vale, que nós temos outras empresas mineradoras, né, que detêm desse tipo de barragem. Então, que essas outras empresas também possam estar vindo aqui, na qual nós de Itabirito, a gente mais do que nunca temos essa preocupação, tanto, né, em saber que hoje Itabirito tem a sua receita hoje, maior parte dela, mais de 60%, vinda, né, dos royalties, vindo dos tributos da mineração, e também, não somente isso, a quantidade de funcionários hoje, moradores de Itabirito, que trabalham nessas empresas mineradoras. Então, nós estamos aqui, como se diz, não somos contra a mineração, mas nós queremos estar, como se diz, atento para que episódios, ou melhor, para como crimes ocorridos aí dessa forma não possa mais acontecer, tanto do meio ambiente como também do fator humano, porque cada pessoa que ali em Brumadinho, lá em Mariana, que hoje chora os seus entes queridos, isso mais não possa estar acontecendo. E também do assunto aqui colocado em questão, na qual a gente temos aqui a presença dos taxistas, realmente tem que ser revisto, pois hoje os tributos que vêm, a cada dia que passa, a gente vê os tributos e também a gente vê que as pessoas vêm gastando mais. Então, sabedores dessas dificuldades que eles enfrentam, que seja revisto aí realmente esse valor do alvará, e também é condicionante, né, de quando um acidente ocorre, realmente, que esse carro possa ser substituído, mas também que seja caracterizado. Então, que possa estar sendo revista essa cláusula, se essa lei precisar de ser mudada e vir para essa casa, que nós possamos, né, estar aprovando ela, dando essa alternativa, que muitas das vezes o carro bate, o ganha-pão do taxista, o dia-a-dia que ele roda. Então, assim, ele já tem o prejuízo, que muitas das vezes vai ter que pagar ali o sinistro do carro, vai ter que pagar a franquia, e ainda vai ter que ficar parado, não vai poder rodar. então que seja revisto, né, dentro de uma cláusula, ele roda com o carro reserva, identificado, que é o carro que, ali, que a seguradora muitas das vezes presta, mas tem casos que a seguradora dá 15 dias, e ainda, se bobear, ele ainda tem que alugar por mais uns 15 dias, porque às vezes, quando você chega numa oficina, o seu carro não fica pronto, assim, de uma hora para outra, você tem que agendar ali para poder deixar. Então, a gente está aqui, e com isso a gente possa estar colocando isso em discussão, e pode ter certeza que isso aí tem o meu apoio. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado e boa noite a todos.
A presidência registra a fala do vereador Geraldo e convida para fazer uso da tribuna o vereador Nilson.
Presidente, secretário, senhores vereadores, público presente, boa noite. Eu inicio aqui a minha fala mandando um abraço de condolência à família do Leandro, que foi encontrado o corpo dele no final da semana passada, na sexta-feira, também uma das vítimas de Brumadinho. Ele é filho do taxista Pezão, genro do meu amigo pessoal Ailton dos Reis, um rapaz nascido e criado na nossa Vila Gonçalo. Mando um abraço para todos eles e nossos sentimentos. Eu quero dizer aqui também que me parece que em 2005, 2006, o vereador Valdir de Moraes entrou com um projeto dessa Câmara, uma indicação. Eu era frequente aqui na Câmara, vinha toda segunda-feira. Eu era presidente de um partido político e toda segunda-feira eu estava aqui junto com os vereadores. E esse projeto era para os cães de grande porte usar focinheira, até afegar com seus donos com focinheira. Na época, me parece que ninguém respeitava, que nós não tínhamos como fiscalizar. E hoje tem a Guarda Municipal que pode fazer isso muito bem. E eu faço caminhada constantemente, e tenho criação, tenho cachorros, não tenho medo, mas assusta com os cachorros que andam sem focinheira. Isso tem que ser olhado com muito carinho. O segundo assunto, aconteceu um episódio em dezembro, e eu não relatei o fato aqui, que a Câmara entrou em recesso. Para muitos pode ser normal. Para mim, que sou de uma família humilde, que estou no balcão humilde, mexo com o pessoal todos os dias, não é normal, não. Todo mundo sabe que o Papai Noel é uma esperança, uma alegria da maioria do pessoal humilde. E teve um Papai Noel aqui no espaço da Praça da Estação, precisamente na sala, aquela sala fechada de vidro. E teve um fotógrafo cobrando R$ 25,00, para meus senhores, R$ 25,00 num setor público, para tirar uma fotografia de uma criança junto com o Papai Noel. Por que que eu fiquei sabendo? Chegou uma senhora no meu comércio com a criança, aproximadamente 3 anos, e a criança chorando, nada engabelava a criança. Eu ofereci para a criança um pirulito, e ela disse para a mãe dele o seguinte: mamãe, quer Noel? Eu, curioso, perguntei à mãe de que se tratava. Ela me disse que o menino queria tirar um retrato com o Papai Noel, ela não tinha R$ 25,00, pediu autorização para tirar com o celular e foi negado. Então, eu gostaria que a prefeitura, no próximo ano, se eu estiver aqui, eu vou cobrar. Não autorize mais esse tipo de coisa. Porque lá é espaço público. Se a pessoa está ganhando R$ 25,00 por foto, devia ter a consciência de liberar pelo menos 5 ou 6 por dia num sorteio de graça. Ou vai tirar numa loja particular. Porque é bem provável que eu deixe minha barba crescer, enfio a fantasia de Papai Noel e tiro de graça, do ano inclusive, bala, pipoca para meninada. Porque nós tivemos em Itabirito vários anos atrás, eu estou com 64 anos, e eu tive um exemplo muito grande do José Ferreira, pai do Tom Ferreira. Andava em cima do Chevrolet gigante que ele tinha, jogando bala e brinquedo para todos nós. Agora vem um fotógrafo que eu não conheço, nem quero conhecer, nem quero dialogar. Cobrar R$ 25,00 uma fotografia e não permitir que a mãe tirasse com o celular da criança de 2, 3 anos. Como que essa menina vai crescer? com isso na cabeça. É por isso que tem pessoas revoltadas aí, por causa de um caso desse. Porque eu lembro do que aconteceu comigo com 5, 6, 7 anos. Então, é um absurdo. É o segundo fato que eu tenho para dizer aqui. O terceiro, eu entrei com a indicação aqui para o SAI, solicitando que o SAI faça uma lavanderia e um espaço para os funcionários do SAI tomar banho. A gente que está no comércio, convive com eles constantemente, eles entram em canal de esgoto, entram em bueiro, entram tudo quanto é lado. Chega em casa, eu garanto você que eles não têm coragem de virar para o filho, quando vai dar neles um abraço, esperando o pai, afaste de mim que eu estou sujo. Eles estão já com o corpo já formado, com anticorpos para suportar, mas a criança não está. O Wagner é uma pessoa que eu conheço muito bem, apesar de ter pouco contato, um administrador fantástico, um cara com uma visão muito grande, uma família sensacional. Eu gostaria que ele pensasse com muito carinho e fizesse isso, que isso para o SAI não custa nada. Isso vai trazer para o SAI um retorno com os funcionários que o SAI tem em agradecimento e mais trabalho. E eu agora, antes de entrar no finalmente, eu quero aqui cumprimentar o Elson Cruz com a matéria que ele colocou no Jornal Liberal no dia 18 de janeiro, na coluna dele, denominada Notas da Pedra, que ele lembra do pessoal da Usina Esperança, que já vai para 28 anos sem perceber o devido pela empresa. Eu não tenho parente na Queiroz Júnior, mas pelo tempo que eu tenho de comércio, 36, mais 6 anos de gerente de supermercado, então dá 40 e tantos anos de convívio com esse pessoal. Eu vi trabalhadores, filhos de trabalhadores, netos de trabalhadores morrerem e o dinheiro ficar à deriva. E eu acho, pelo pouco que eu conheço, houve uma falha muito grande da justiça. Por que que houve falha da justiça? Uma quantidade de terreno que a Queiroz Júnior tinha, uma quantidade de imóveis que eles tinham, deixaram invadir terrenos, sumiram com imóveis, e os funcionários que tinham o direito, o dever de receber, ninguém recebeu. Então, eu parabenizo o Elson Cruz, que teve coragem de relatar e falar desse fato. Cumprimento também o nosso ex-advogado, juiz, desembargador, doutor Zé Antônio Braga, que na coluna de novembro do Jornal Gazeta, ele, no terceiro capítulo, ele disse ser itabiritense. Muito obrigado, doutor, de ter relatado que tudo que aconteceu aqui, que o senhor fez ser itabiritense, eu participei e participo com muito orgulho, que eu sou itabiritense não só da gema, da clara, do ovo e desse torrão. Cumprimento também aqui o saudoso Francisco Carlos Bernardes, pelo tumulto que está na política, não só na cidade, como fora. Eu estou com um jornal aqui que muitos de vocês não lembram, edição 1, chamava Ponto e Contraponto, de 2006, que me parece foi a última entrevista do saudoso Chiquinho da Carioca, meu amigo pessoal, uma pessoa que eu tinha admiração muito grande, mesmo quando trilhei contra ele na política. Que a política você pode ser contra, mas você tem que ter respeito e tem que descobrir alguma coisa certa do outro lado para você poder copiar. E perguntaram para ele aqui o ponto e contraponto. O que que ele achava do governo de 2005? O Chico diz aqui o seguinte, que considerava o governo bom e que veio de anseio à comunidade da época e que governo nenhum, em lugar nenhum, consegue agradar todos. E que no desagrado é muito importante procurar corrigir, acertar, para poder ter da opinião pública o respaldo necessário. E eu lembrei, encontrei isso até amarelo, que eu guardo com muito carinho, de uma pessoa que inclusive me otorgou um mérito comunitário aqui em 2005, nessa Câmara de Vereador. E agora eu quero entrar num assunto polêmico, que teve amigos meus que me disseram, você tem coragem de entrar com esse projeto? Eu não só tenho coragem de entrar, como vou lutar por ele, entrarei com todo o projeto que for necessário para a comunidade. Eu não estou aqui para atender uma pessoa. Eu tive 289 votos, gastando R$ 639, Fui votado em 82 sessões de Itabirito. O Jorge Costa, da Caixa Econômica Federal, chegou para mim lá com o mapa e falou: Nilcinho, você encheu um saco plástico de tinta, jogou e ele espirrou. Eu tive um voto aqui, 5, 10, 2, 1, eu tive 82 sessões. Então, eu tenho compromisso com 82 sessões. Esse projeto é o mototáxi. Esse mototáxi, esse projeto teve aqui, eu, se não me falha a memória, foi com a doutora vereadora, a doutora Celina, na época. Ele foi rejeitado. Eu, na época, eu nem teci comentário, primeiro que eu não era vereador, eu era um simples presidente de partido, não fiz pressão nenhuma aqui para votação, porque na época eu achei que realmente não merecia passar, porque a situação econômica do município era diferente de hoje. Itabirito, dessa época para cá, tem mais de 25 bairros que foi criado em distâncias longe e com espaço para o mototáxi hoje. Mototáxi não está aqui para prejudicar taxista nenhum. Eu não estou aqui para agradar taxista e nem prejudicar. A meta do mototáxi é quem não tem condição de pagar um precário atendimento de lotação urbana 3,25. Ter condição de usar o táxi e poder ir para sua casa com valor menor. Você não encontra um táxi com menos de 10 reais. E gastar 10 reais, 20 reais por dia para um trabalhador é doído. E o taxista tem o seguinte: se eles acham que esse projeto está certo, seja inteligente e anda no erro da Serra Verde. Começa a andar nas linhas que estão com superlotação, 20, 25 pessoas em pé no micro-ônibus, igual tem a da Carioca, tem de São José, Tombador, Vira, Novo Horizonte. Começa a andar atrás deles e pega esses passageiros fazendo um mototáxi, uma lotação táxi. Porque eles vão ter resultado e vai ter um ganhame muito melhor. Então é o seguinte, esse projeto eu peço a todos vocês para analisar, todos os vereadores, analisar com carinho, com calma, não aceite pressão, que nós estamos aqui para atender a população do Itabirito, nós não estamos prejudicar ninguém. Se fosse prejudicar, eu, comerciante, gritaria. Porque veio o EPA para Itabirito, veio o BH para Itabirito, veio o DIA para Itabirito. Irmão Sarid fechava 18 horas, passou para 20, 21 horas. Dia de domingo fechava 2, passou para 19. E ninguém preocupou com o nosso comerciante pequeno. Rebentou com todos nós. E ninguém reclamou. Ninguém veio aqui pedir vocês para voltar, fazer com que esse supermercado não vieram. Jogam desonesto conosco, pequeno. Totalmente desonesto. E nós aguentamos. Então aqui não tem ninguém contra taxista. Nós queremos apenas que os mototáxis que me procuraram tenham seu espaço, trabalhem com tranquilidade, possa ajudar a comunidade com um preço melhor e faça do seu trabalho realmente uma chave para o ganhar do seu pão. É só isso que eu queria dizer. Agradeço a todos vocês. Muito obrigado e boa noite a todos.
Presidência agradece e registra a fala do vereador Nilson e convido para fazer uso da tribuna, vereador Ricardo.
Boa noite a todos. Mesa diretora, vereadores, vereadora, público presente e a todos que estão ao alcance da nossa voz. Meu boa noite a todos. Inicio essa fala de hoje detalhando um pouco do entendimento que tive com a questão do transporte escolar. Vejo de uma forma mais simples e mais objetiva, né? A gente vê hoje as mães, né, representadas aqui e várias outras mães do município de Itabirito, alunos, crianças aí pequenas, e um pouquinho maiores também nesse trajeto, nessa grande dificuldade. Vejo que isso ocorreu no mês de julho, esse início do problema, né? Um problema após uma operação deflagrada pelo Ministério Público, pela Polícia Civil, né? Onde foi feito prisões aqui na cidade e separou-se alguns contratos. Não é isso? Então, partir daí, se fez um contrato de emergência, um contrato de 180 dias. 180 dias. Mas será que tínhamos que esperar 180 dias para a gente fazer? Iniciar o edital no dia 4 de 1 de 2019? Será que o tempo não foi tão extenso? Será que o povo não vai pagar o preço novamente? Será que é justo colocar isso nas costas das pessoas? Então, eu vejo que aqui, graças a Deus, né, nós temos condição de trafegar com nossos filhos. Agora, eu gostaria de exemplificar, vou colocar como exemplo o Marzagão. Né? Não tem estrada, não tem iluminação, a dificuldade é extrema e as pessoas que pagam o alto preço. É justo, não é justo ninguém ficar, mas eu estou dando o exemplo do Marzagão. A escola funcionava, a gente veio cobrando a manutenção. Tirou os alunos de lá e não deu manutenção na escola. Agora os alunos vieram para a usina e SEMI. Ah, o SEMI também não deu manutenção. Carioca. Onde que está a nossa responsabilidade? Eu respeito aqui as secretarias, inclusive a Secretaria de Educação. Onde que está a nossa responsabilidade que tiramos os alunos daqui, movimentamos os alunos para ali? Não são bonecos, são pessoas. Doutor Edson citou muito bem, precisamos dos 200 dias letivos, mas com organização, com a condição de, pelo menos, as pessoas se manterem no dia a dia, estarem bem, né? Bem colocadas. Então, estou dando o exemplo do Marzagão, que é um exemplo que está lá. A escola não funciona, as crianças relocadas e não tem transporte escolar. Como que faz? Como que vai a aula? Todo mundo adaptado. Então, quer dizer, por que não foi feito esse processo antes? Esses problemas poderiam estar acontecendo, algum problema com alguma empresa, mas seria mais fácil, em tempo hábil, a coisa seria resolvida. Né? Agora, deixou-se para os 45 do segundo tempo e se iniciou o trabalho. Eu não acho justo. Eu acho que poderia ter se pensado melhor e ter avaliado esse processo melhor, sendo que são 82 rotas e um valor de contrato de quase 8 milhões de reais, sendo que é um valor que de 2012, 2013 para cá, esse valor, ele triplicou. Né? É um custo para o município? É, mas é um custo que atende a população, mas tem que atender bem, tem que atender de forma honesta, de forma justa, tem que funcionar. Agora, se faz uma licitação que se inicia o edital no dia 4 do 1. Ah, não deu tempo e as pessoas sofrem. Está errado. Tem que rever, tem que resolver, sabe? A administração pública tem ações para isso, tem possibilidades de resolução, então tem que se resolver. E o mais rápido possível. Né? Se for de forma emergencial, que se comece amanhã. Ah, que se deu algum problema? Que se resolva. Isso é um problema da administração pública. Ah, porque a empresa, tudo bem, se faz anteriormente, isso teria sido resolvido, teria sido sanado, o problema não estava ativo. Então, eu acho que tem que se pegar isso, se está chegando de manhã, tem que passar a noite aí dentro, mas tem que resolver, tem que pegar para resolver o problema, porque senão não vai resolver, né? Senão as pessoas vão continuar sofrendo, os grupos vão continuar cobrando e com razão, o Facebook vai continuar ativo, o grupo Itabirita, e com razão, as pessoas têm razão, não estão erradas. Não são cobrados impostos? Por que não cobrar? Eu falo que tem direitos e deveres, né? Mas o dever do município, ao fazer uma licitação, a colocar uma programação, nós voltaremos dia 6, não voltou. Nós voltaremos dia 11, também não voltou. Uai, tem alguma coisa errada, temos que resolver. Temos que achar a condição necessária para que as pessoas não paguem o alto preço. É, mudando um pouco a pauta, quanto ao servidor público, a gente vem levantando essa bandeira, né? Eu acho que vem a força do sindicato e a força dos servidores que se organizam e vem com pautas fortes, pautas organizadas, e vem cobrando os seus direitos, porque os deveres a gente vê que estão procurando fazer. Sempre no dia a dia ali. Então, a gente vê um cartão alimentação, eu mantenho a tecla, cartão alimentação de R$100, condicional do leite 150. Será que é justo? Um cartão defasado desde 2012, será que é justo? Será que não podemos repensar esse fato? Será que não podemos priorizar e dar uma atenção melhor a essas pessoas? Olha a nossa cidade, eu nunca cheguei aqui e falei que essa cidade é suja. Olha as garis trabalhando, que bacana, que carinho que tem com a cidade. Por que não receber um cartão de alimentação justo, igual tem em Ouro Preto, igual tem em Mariana, igual tem em outras cidades? Nós arrecadamos aqui, no ano de 2018, quase R$1 milhão por dia. Então, é a forma de aplicação. Talvez aplicar no servidor, que o retorno é muito maior e o município funciona muito melhor. Quanto à questão dos alvarás, dos táxis, né? É um assunto que Rose veio em primeira pauta, colocando aqui, é realmente um absurdo. Nós não estamos no momento, René também colocou, de levantar custo nenhum, não. Nós estamos no momento de tentar fortalecer, mesmo um município rico em arrecadação, mas tem que se pensar nas pessoas. Não tem necessidade desse custo, não. Pode ser revisto, ou se fosse cobrar esse custo, que se cobrava escalonadamente, talvez aí em 4 anos dividisse esse valor, e de onde que tirou a base para se cobrar esse valor? Foi em cima do imposto de R$ 81,00 que se pagava anteriormente? Foi algum percentual em cima desse valor? Se foi, teria que dar uma explicação maior, talvez uma audiência pública e trazer esse fato a todos, né? Já que temos 79 placas de táxi em funcionamento, se não me falha a memória. Né? As outras pautas aqui são cobranças recorrentes da população. Tive uma cobrança atrás da rua Nicolau Silva, no bairro Saudade, vários pneus, inclusive fiz até um ofício, e agora estou entrando com requerimento, pedindo a retirada desse material, né, devido ao risco de dengue, as pessoas e tal. Então, vamos dar essa prioridade? É coisa rápida, gente. Para um caminhão lá, um ou dois funcionários vai lá, vai fazer com o maior prazer e a coisa vai ficar bacana. É atrás daquele prédio, na Nicolau Silva, atrás da Nicolau Silva, debaixo da Pedra da Saudade. Olhei lá, tirei as fotos, inclusive mandei o requerimento com fotos. Reajuste salarial das monitoras de apoio. A coordenadora das monitoras disse que esse projeto está nessa casa. Na pauta não estava semana passada e nessa semana também não. Então, estou deixando para vocês aqui que se falou que esse projeto estava conosco, não está. Pode estar na assessoria jurídica, não tem esse conhecimento, mas vou procurar saber. Então, fica aqui a informação a todos, né, que foi falado que seria feito um reajuste às monitoras de apoio, sendo que foi feita aquela readequação salarial no ano passado. Então, essa pauta de hoje, meu muito obrigado e boa noite a todos.
A presidência registra a fala do vereador Ricardo e convida para fazer o uso da tribuna o vereador Léo, que se quiser falar do seu local, fique à vontade.
Senhor presidente, boa noite a toda a mesa diretora, agradeço pela permissão, boa noite demais vereadores, vereadora Rose, funcionários da casa, ao público que nos acompanha pessoalmente aqui hoje, em especial as mães, né, de vários alunos de Itabirito, que vieram aqui reivindicar sobre o acontecimento que estamos vivenciando com relação ao transporte escolar, e a todas as outras pessoas que estão sempre aí frequentando e ouvindo o que temos a dizer. Gostaria também de cumprimentar, lá no Acuruí, as pessoas que nos acompanham. Eu recebi aqui, numa live que eu fiz, algumas pessoas de lá, inclusive a Flávia, a mãe dela, a Lúcia, responsável pelo Clube de Mães do Acuruí, né, que vocês possam estar exercendo um bom trabalho na comunidade de vocês. Um abraço nosso aqui da Câmara. Não podia ser diferente, eu acho que a gente tem vivenciado, durante esses dias, uma angústia muito grande, né, das mães que estão aflitas, referente ao transporte dos seus filhos. É muito complexo. Às vezes a gente imaginar uma pessoa que mora próximo da escola, até consegue ficar aí 1, 2, 3 dias indo normalmente a pé. Enfim, a mãe leva, um vizinho leva, vão revezando ali. Mas a gente está falando de pessoas, Itabirito é uma cidade muito ampla, territorialmente falando, então a gente fala de pessoas que às vezes têm que andar quilômetros de distância até chegar na escola. Então, essa falta de planejamento, a meu ver, é a forma que eu defino essa licitação do transporte escolar, entre outros aspectos. Eu acho que a gente já está tão traumatizado com a questão do transporte que a prefeitura vem fornecendo, tanta coisa acontecendo, que a gente realmente fica muito angustiado. Então, cabe aí a prefeitura agilizar da melhor forma possível, com o máximo de urgência, porque não dá para esperar. As pessoas estão desesperadas. Infelizmente, nesse período, eu tentei algum contato com a secretaria, com o secretário, não consegui retorno. Eu acho que é dar cara mesmo para resolver o quanto antes, o mais rápido possível, e dar aí uma solução para essa situação. Por quê? Eu presenciei no passado uma licitação referente ao samba de boteco, que eu achei muito interessante. Não só do samba de boteco, o Ricardo não me deixa mentir, no carnaval de 2018, 2016, o carnaval estavam com toda a produção em andamento na casa na antiga, na atual fábrica velha, né, onde é hoje da prefeitura. Estava todo mundo trabalhando, produzindo os artigos do evento, e o processo licitatório ainda estava no edital. Não tinha começado. O samba de boteco, banda me procurando, banda Léo, nós não recebemos ainda, porque não saiu a licitação, tenda montada, tudo ok, e a licitação não tinha acontecido. Então, hoje a gente vê um transporte escolar que é prioridade, que a demanda é de urgência, para a gente conseguir aí cumprir com os dias letivos, e uma desculpa aqui, outra ali, deu um erro, a empresa não veio, a empresa vai embora, a empresa é isso, é aquilo. Eu acho que falta planejamento. Desde o meu primeiro ano de mandato, que eu tenho o mesmo discurso no início do ano, vamos programar, vamos planejar, porque as vans não atendem a todos os estudantes até o final do ano letivo. Todo ano, várias faculdades, vários alunos ficam em tempo de ficar louco, porque falta aí 15 dias para as aulas terminarem, e as vans já pararam de trabalhar. Então, assim, é planejamento. Ao meu ver, está ligado à competência da função que exerce. Se você tem um planejamento, se você consegue conduzir isso, não tem por que passar esse aperto todo e prejudicar quem não tem nada a ver com o trabalho da secretaria. Porque lá estão os funcionários que estão recebendo, tem os secretários, os diretores, tem todo o processo de organização, a licitação está lá aberta para receber o processo. Então, eu acho que é competência e comprometimento. A gente tem que focar nisso, que as pessoas possam tomar agilidade no processo o quanto antes para resolver, porque realmente prejudica muita gente. Eu tenho sobrinho na zona rural, que perdeu a aula esses dias tudo, eu tive que levar ele hoje, sem problema, um ou dois dias, mas, pelo que a gente está vendo, o prefeito falou ontem lá no Curuí que seria hoje. Não foi, garantiu que seria hoje. Pode ser que não seja amanhã, pode ser que não seja na segunda-feira, e aí vai arrastando essa situação que deixa aí todo mundo tão revoltado. Eu tenho cobrado isso várias vezes aqui na tribuna, referente às placas de identificação nas ruas de Itabirito. Tem dois anos que eu venho cobrando. O processo licitatório está em conclusão, o processo licitatório está saindo, e realmente é uma dificuldade que a gente tem tido. É até bom aquele projeto que foi aprovado, a gente ter aí, né, uma divulgação dos processos licitatórios para que a comunidade possa enxergar melhor, compreender, inclusive, a morosidade diante dos prazos, porque esse processo dessas placas, gente, sinceramente, não é outdoor, não é essas placas de LED que a gente quer nas ruas, não, é uma placa simples. Hoje eu conversei com o secretário, e ele falou, o processo foi finalizado em novembro, provavelmente esse ano vai ser concluído. É realmente muito moroso. Quando é alguma coisa do interesse do município, é para ontem. Eu lembro da licitação do carnaval aqui, do nada chegou R$30 mil em feno, para 6 cavalos, aconteceu e você não viu o feno todo. Então, isso é uma coisa que incomoda a gente. A gente tem que assistir isso, e às vezes não dá para ficar calado o tempo todo, porque nós somos a voz da população. Né? Se tem um erro, que ele seja manifestado para resolver, porque realmente é um absurdo. E a gente sofre essa pressão, e vai ficando uma situação feia para todo mundo, porque, querendo ou não, os vereadores também são fiscalizadores dessa situação, e a gente tem que dar um parecer para a população. Então, assim, coisas pequenas que vão ficando, deixando a desejar, eu espero que essas placas possam serem colocadas no local, porque o Correio, por exemplo, não atende vários bairros de Itabirito, e o único argumento que eles usam contra o município é esse, que eles são respaldados numa lei que eles não são obrigados a levar a carta na rua que não tenha nomenclatura exposta. Então, que fica registrado isso aí também, para a gente tentar resolver e melhorar a qualidade de vida das pessoas que não são atendidas com esse benefício. Outra coisa que a gente tem percebido que tá acontecendo, que a prefeitura não está tomando uma postura para normalizar, é o estrago, né, que tem ocorrido com essas chuvas fortes nos pontos de ônibus. Tem um ponto lá na entrada do Novo Itabirito que ele está vergonhoso, já está aberto, já se chover hoje, a pessoa que estiver debaixo dele molha mesmo, se tiver com sol, ela vai tomar o sol nas costas ali. Há pouco tempo eu cheguei aqui na prefeitura, no pátio, eu até registrei, eu procurei hoje essa foto, não localizei, mas eu quero ver se eu localizo no meu gabinete. Tinha mais de 30 pontos de ônibus, então assim, vamos ver se a prefeitura possa dar essas manutenções para resolver esse problema, porque vai atender as pessoas, ainda mais agora, criança ficar no ponto de ônibus, esperando o ônibus passa, já vai ficar o tempo todo, ou no sol, ou na chuva, e realmente, se tem condições de melhorar, vamos tentar fazer isso quanto antes. E, para finalizar minha fala de hoje, senhor presidente, eu quero ressaltar também, eu estava presente na missa, Rose, e achei pertinente a colocação do pároco, né, do padre Miguel, naquele momento. Acho que o Max manifestou também, referente à questão de fazermos essa reunião. Eu acho que caberia, Max, uma reunião aberta mesmo, né, que a gente possa entrar com esse requerimento, solicitando a presidência da casa, para que a gente possa abrir um espaço para a população questionar também, para a população ouvir e ter um pouco mais de segurança. Porque quando a gente vê a desgraça acontecendo, todo mundo lamenta, todo mundo chora, a gente fica de luto aí, mas daqui uns dias, infelizmente, uns ou outros vão sofrer com a consequência, quem perdeu um parente, e a gente, nas tribulações do dia, acaba que a gente esquece mesmo. Então, assim, que a gente possa se colocar no lugar dessas pessoas e vir conversar, pressionar, e não é trazer supervisor, não é trazer essas pessoas que têm um cargo, é trazer quem vai responder, inclusive juridicamente. Porque eu acho que quando a gente tem uma bomba dessa que explode na nossa mão, é que a gente vai ver a seriedade da coisa para a gente poder cobrar e dar um retorno para a população. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado. Boa noite a todos.
A presidenta registra a fala do vereador Léo e convido a fazer uso da tribuna. Vereador Max.
Senhor presidente, eu peço autorização para falar no meu próprio local.
Fica à vontade, Max.
Mesa diretora, colegas vereadores, vereadora, público presente, internautas, imprensa local, uma boa noite a todos. Senhor presidente, a fala vai ser breve, mas eu não poderia deixar também de fazer alguns posicionamentos nessa noite de hoje. O primeiro é sobre a questão do alvará dos taxistas, foi muito bem falado aqui. Eu quero, inclusive, já manifestei em público, que só favorava uma revisão desse alvará. O que aconteceu? Eu já conversei com algumas pessoas na prefeitura, mudou a base de cálculo do valor do alvará dos taxistas. Mas, mesmo assim, como é a minha diretriz, manifesto que deve haver uma revisão. Esse é meu posicionamento também, ano passado, em relação ao alvará do comércio, indústria, onde nós conseguimos fazer uma revisão e abaixar o alvará. Então, eu registro aqui esse posicionamento e colocar sempre à disposição da gente aprimorar a lei. Entendo que houve uma evolução, nós saímos de um momento de total insegurança, com uma possibilidade dos taxistas aqui de Itabirito perderem a sua condição de operacionalizar, e foi feita a licitação, foi feita a lei por essa casa, e hoje já é uma ação superada. Então, me coloco aqui à disposição, no sentido de melhorar, aprimorar sempre. Sobre o transporte escolar, também quero me posicionar. já foi muito bem falado aqui nessa noite. As observações é o seguinte: houve um erro, houve uma falha, a gente não pode esconder disso. Agora o foco é buscar a solução. Não adianta querendo fazer mais auê, complicar, é focar na solução. A solução é realmente a contratação emergencial e vamos apoiar para ver no mais tardar se na segunda-feira volta a funcionar esse serviço que é importantíssimo para a nossa população, sobretudo as crianças, né, que estão estudando, esse investimento que é sempre prioritário. Contudo, eu fico otimista porque o que nós estamos presenciando nesse momento, ainda que o país passa, que os estados passam de uma falta de repasse aos municípios, a Quinta Brito, o estado ainda devendo quase 30 milhões. Com esse cenário agora que nos assusta na questão dessa tragédia da mineração, contudo, eu ainda fico otimista em saber que Itabirito tem essa verba garantida para o transporte escolar municipal. Porque o grande problema de todas as outras cidades é que não está tendo nem a verba para viabilizar não só o transporte, como serviços básicos essenciais. Então, houve uma falha, houve, não poderia acontecer, mas há possibilidade de buscarmos essa solução o mais rápido possível. E eu acredito que na segunda já esteja em pleno funcionamento, porque pelo menos a verba está garantida. E o que a gente mais ouve falar é o serviço de saúde sendo paralisado em outras cidades, as escolas postergando, retardando o seu início, porque não tem condições ainda de voltar às aulas, por falta de verba, e felizmente, esses serviços básicos da nossa cidade, com todo esse contexto complicado, desafiador, está funcionando bem. Sempre tem o que evoluir, mas funciona muito bem como sistema de saúde, como foi muito bem falado aqui, as escolas, o sistema social, e isso dá uma sensação muito positiva no sentido que vai retomar e com toda a qualidade que a população merece. E ainda faço uma observação sobre o transporte escolar, que eu sempre defendi aqui, da importância de viabilizar a lei geral da micro e pequena empresa no sentido de priorizar os fornecedores de Itabirito. Tomara que essa licitação, que é de 8 milhões ano, conversava aqui agora sobre esse valor, que fique realmente para a empresa de Itabirito. Porque isso é fortalecimento do desenvolvimento local. Você gera emprego, você gera renda local. E muitas vezes, quando você contrata uma empresa de fora, você acaba levando esses valores para fora da cidade e tendo um enfraquecimento. Então, tomara que nessa emergencial possa, de maneira legal, evidentemente, ser priorizado uma empresa de Itabirito no sentido do fortalecimento do desenvolvimento local. Sobre a questão das barragens, e até dando uma sequência aqui. Houve a convocação da Vale, né, nós estaremos aqui no momento mais breve e oportuno recebendo os representantes da Vale, mas eu quero reafirmar aqui o que foi falado por nós na última reunião junto à Vale, no sentido que as informações preliminares, inclusive pelo seu gerente, Mina do Pico não fecha, não paralisa. Por quê? A barragem que está lá é o método construtivo ajusante, que é diferente dessas barragens a montante que serão descomissionadas, que serão fechadas. Primeira informação. Outra informação preliminar. Os 3 mil 160 postos de trabalho de Itabirito serão mantidos. Essa é uma outra informação preliminar que a Vale também nos passou. Por que que é preliminar? Pode ter alterações conforme as intervenções. Vai ter intervenção do Ministério Público? Vai ter intervenção judicial? Então, é necessário, além deles virem aqui, ter o acompanhamento, para e passo, para manutenção desses acordos. Porque, como eu falei, nada substitui a tragédia humana. Agora, nós não podemos, da noite para o dia, paralisar uma cidade que depende de 60% da arrecadação da mineradora. É uma outra tragédia social que vai impactar os serviços públicos. Aí sim que é o caos total. Saúde, educação, social, atrapalhando o cidadão e prejudicando o cidadão que mais precisa. Vou entrar também, junto com a comissão, da qual foi nomeado o nosso presidente, sendo responsável pelo acompanhamento pela Câmara, vamos entrar aqui com o Toninho, com o Geraldo, com o requerimento, quem quiser assinar está aberto, também para a Vale nos apresentar o plano de ação de emergência de barragens aqui de Itabirito. É o PAIBM. É muito importante sabermos desse plano. E das barragens de Ouro Preto, que é Forquilhas 1, 2, 3 e 4. Essas barragens, que em caso de um rompimento, vão atingir Itabirito. Então é necessário que haja essa apresentação desse plano de ação de emergência de barragens para tranquilizar a nossa população. Tem a rota de fuga, caso tenha um rompimento? Existem as sirenes? Qual o tempo que chegará aqui em Itabirito? E com uma certa forma, uma tranquilidade, que essas barragens serão descomissionadas. Mas tem um prazo de 3 anos para descomissioná-las, ou seja, para fechá-las. Nesse meio tempo, esse PAIBM tem que estar funcionando 100%. Não pode ter falhas nesse plano de ação de emergência das barragens. Outra vez, nas barragens de Forquilhas, que essas que atingem Itabirito. E quero comentar de uma lei de minha autoria, 3104/2015, que eu também vou usá-la como respaldo para, inclusive, acompanhar o desdobramento aí das ações da Vale. Na época, inclusive, me falaram, olha, é interessante essa lei, mas nós vamos ter mineração mais um século, quem sabe 2 séculos, e quando vem uma tragédia nessa proporção, a gente vê que o futuro se antecipa. Então, tem alguns artigos que eu quero falar dessa lei. O primeiro, fica determinado as empresas mineradoras instaladas no município de Itabirito, a obrigatoriedade de informar ao Poder Executivo Municipal o tempo de vida útil de exploração, bem como eventuais paralisações de suas atividades. No inciso 1º, entende-se como paralisações de suas atividades a suspensão temporária ou definitiva da exploração. No artigo 2º, inciso 2º também, para paralisações, no mínimo de 6 meses antes da data estimada, tem que ser informada ao município. Artigo 3º, diante do comunicado de paralisações e desligamentos em grandes escalas, a empresa envidarão esforços junto ao município de Itabirito em busca de alternativas econômicas e sociais, através da apresentação de um plano de ação integrado para minimizar o impacto dessas ações no município. Então, é uma lei que foi pensada nessa dependência que o município tem. Fico feliz que ela foi propagada por várias outras cidades mineradoras e é uma forma legal da gente cobrar, inclusive, da Vale, que possa prestar essas informações ao município, no sentido de garantir que realmente o impacto dessa tragédia não se torne ainda maior para os nossos cidadãos. Então, eu trago esses posicionamentos, essas explicações, e termino aqui com dois assuntos. O primeiro, que eu entrei com requerimento à Secretaria de Esporte, no sentido de apoiar uma atividade esportiva que está antiga, talvez o Nilson lembre muito dela, do pessoal da usina, que é o jogo de malha. Ele está acontecendo ali próximo ao Jardim São Cristóvão, e o pessoal precisa de um apoio para o sentido da manutenção do local, da organização, e é uma atividade desportiva também, muito bacana, de entretenimento. E, por último, senhor presidente, doutor Edson colocou aqui a passagem, mais uma primavera aí do pastor Anderson, eu registro também ao pastor Anderson votos de parabéns, mas lembrar também o nosso colega parlamentar Geraldo também colheu mais uma primavera na data de ontem. Então, eu registro aqui também, Geraldo, os votos de parabéns, saúde, paz e sucesso. Muito obrigado por hoje, sócio presidente.
Vereador, me permite um minuto?
Perfeitamente.
Sobre sua fala sobre o alvará do taxista, eu sugeria ao executivo que mantivesse o valor esse ano do ano passado, os alvarás do taxista, e fizesse uma revisão no decorrer dos meses aí vindouro, para ver que se realmente eles têm condições de arcar, porque eu vi realmente um valor, eu assustei. Ainda mais que eles vão ter gastos aí, me parece, com o taxímetro também, né?
Vai ter que implantar o taxímetro.
Isso aí é preocupante. Podia sugerir ao executivo, que é bem consciente, que ele faça esse acordo com eles. Muito obrigado.
Perfeitamente, o melhor caminho é o diálogo mesmo, né?
Muito obrigado.
Muito obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado, senhor presidente.
Presidência, agradece a fala do vereador Marques, a participação do vereador Nilson. Eu gostaria de fazer aqui poucos comentários aqui. Primeiro é o seguinte, tem muitos requerimentos que às vezes são falados ou na tribuna, pedidos. A presidência só vai despachar requerimento escrito e assinado pelo vereador. O que é colocado na tribuna, a gente espera que o vereador formalize, porque aí nós tenhamos até uma oportunidade de cobrar. Essa situação que o padre falou, que outro dia também um pastor falou, outro dia até um macumbeiro também falou, e nós não vamos, para mim não tem muita... eu recebo essa fala com responsabilidade, mas também não vai ser nesse momento que está tudo aflorado, que a gente não sabe quais são as posições definitiva das empresas, porque tem muita gente querendo tirar proveito. Ninguém falava disso aqui. Outro dia, falava-se pouco. O Max ainda trouxe essa comissão, nós visitamos algumas barragens. Agora apareceu uma fala mais agressiva nesse sentido. E eu, se os vereadores fizerem tantos requerimentos quantos quiserem aqui, por exemplo, para convidar Vale, convidar Herculano, convidar essa, eu vou cumprir. Mas não adianta, aqui foi falado, a gente trazer aqui o alto escalão da Vale para fazer propaganda da Vale e não trazer resposta. Essa história que nós vamos abrir microfone para todo mundo perguntar, isso também não funciona, ou funciona pouco. Nós temos que partir para uma audiência pública muito bem direcionada. E o que importa para nós a todo momento, se a gente conseguisse trazer aqui, é o alto escalão do Estado ou do DNPM, pessoas que sabem muito sobre isso. Se a gente quiser coordenar um trabalho desse aqui entre a gente só, nós vamos ter muita dificuldade. Então, vamos estudar, se quiser, nós vamos criar uma comissão. Se for para fazer um evento, vamos fazer. De repente, a gente consegue fazer um trabalho junto com as câmaras municipais, tipo Mariana, Ouro Preto, Nova Lima, essas cidades que estão envolvidas nisso aqui, para criar um evento grande, para ver se a gente consegue trazer aqui pessoas conhecidas dessa área. A própria amiga, perfeitamente amiga, principalmente amiga. Aí nós podemos ter algum sucesso nessa nossa empreitada. Senão, nós vamos ver um bocado de oportunista aí, só pegando carona na desgraça dos outros. Então, depois nós vamos voltar a conversar sobre isso, vamos tentar estabelecer aqui um ponto comum sobre isso para a gente discutir. Depois nós vamos nomear uma comissão, essa comissão até está nomeada, vamos sentar, convidar os colegas vereadores, vão, de certa forma, fazer uma análise dessa. É curioso como assim as pessoas cobram resposta urgente no momento que está mais de observação. Eu falei outro dia aqui, é sabido, a Vale, nessa desgraça toda que aconteceu aí, desculpem da expressão, ela ainda assim conseguiu aumentar o preço da tonelada de minério, ela conseguiu subir, recuperar a bolsa mais de 8%, porque ela estudou para falar o que as pessoas querem ouvir, o que os investidores querem ouvir. Então, se a gente tiver uma condição de desconstruir isso, aí ok. Se a gente não tiver essa condição de desconstruir, também nós não vamos ter resultados sobre isso. Mas vamos falar sobre isso numa outra ocasião. O Nilson traz à casa hoje um projeto do mototáxi. É um projeto a ser estudado, são mais de 20 e poucas páginas, e a matéria, por ser uma matéria complexa, há sim a necessidade de ele ser muito mais esclarecido, e a gente sabe, vamos ter o cuidado para analisar muito. Nós temos dois projetos aqui que eles vão ser sempre polêmicos, é o de mototáxi e o de táxi lotação. Uma época tentaram pôr o táxi lotação, inclusive nessa linha que o Nilson propôs, de as pessoas às vezes pegar uma linha, por exemplo, São José Centro, tanto, podia trazer um, dois, três, quatro passageiros, dar carona para o outro e tal, isso também já tentou, houve essa discussão na Câmara aqui. E eu não sabia que a doutora Celina tinha entrado com esse projeto, porque nós também já tivemos um projeto desse apreciado do doutor Francisco. Então, assim, vamos abrir essa conversa, essa discussão, porque a matéria exige isso. A outra situação aqui, que os taxistas reivindicam, e realmente, você está acostumado a pagar 80 e poucos reais, vem 300 reais, é um susto danado. Tem uma explicação, talvez não é que vocês, de repente, queiram ouvi-la, mas a informação é a seguinte. Na verdade, não houve aumento do alvará. Hoje, depois da regulamentação da lei, os taxistas agora passam a pagar a taxa de ocupação por uso da via pública. É a mesma taxa de ocupação, por exemplo, que paga a banca de revista, é a mesma taxa de ocupação que paga um trailer de sanduíche. Um veículo no seu ponto de táxi, e aquele ponto é do taxista, nenhum de nós podemos chegar ali e estacionar, porque é regulamentado, aquele ponto é dele. Ele participou de uma concorrência, ele ganhou, ele pagou por aquilo, ele investiu num bem para aquilo, mas ele ocupa da via 9,5 metros quadrados da via. O que é essa lei que cobra agora, ela é o Código de Postura que foi votado em 1993. Por que não cobrava antes? O serviço de táxi interbilhete não era regulamentado. E agora é regulamentado. Então, essa é a informação. Ninguém saiu do nada, pegou um cálculo aí, que era tanto, passou para tanto, porque acha bonito cobrar, não. É porque essa lei isso não era regulamentado, a lei é de 1993, ela foi regulamentada e o que se paga hoje é a taxa de ocupação de via pública, que junto com o alvará é como se fosse R$ 200 da taxa de ocupação e R$ 100 do alvará. Aí deu esse total de R$ 300 e alguma coisinha por aí. Repito, é o mesmo que paga, por exemplo, um trailer que está na via pública, é o mesmo que paga uma banca de revista. É justo? Não sei. É lei? Está na lei. Agora, nós podemos conversar, olhar se tem uma posição melhor. Os taxistas realmente esse ano vêm de um investimento maior, tiveram que trocar de carro, tiveram que passar por uma situação difícil nesse início, bem mais para o ano passado, né, alguma coisa para esse ano, não, aquela instabilidade danada, isso tudo trouxe a essa categoria um desgaste muito grande. Mas ninguém inventou essa taxa, não. Porque é bonito, essa taxa, não sei o quê, um abuso, aumentou 500%, os taxistas não vão pagar. Tem um post aqui na internet que fala que ninguém vai juntar todo mundo, não vai pagar nada. Esse não é o caminho para resolver a situação. Se a prefeitura hoje, depois de regulamentado, não cobrasse essa taxa, ela teria que, inclusive, justificar porque ela está abrindo mão de receita. Então, voltando aqui só para explicação, porque eu fui buscar aqui por que cobra essa taxa. Não é justo você passar de 80 para 300 reais. Então, a explicação é essa, a taxa de ocupação da via pública. Mas depois a gente volta a falar com isso também, que às vezes tem um entendimento mais fácil de se entender. Então, esse é o outro ponto, isso aqui também já falei, nós vamos para o encaminhamento da matéria de votação. Então, senhor secretário, peço que encaminhe a matéria para votação.
Senhor presidente, primeira votação dos requerimentos e indicações.
As indicações lidas na primeira parte do trabalho, assinada por diversos vereadores, ou quase todos, pelo que eu vi ali, estão em discussão as indicações. As indicações estão em votação. As indicações estão aprovadas. Os requerimentos encontram-se deferidos.
Agora vamos para a matéria da ordem do dia. Projeto de lei número 66/2018, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em redação final.
O projeto de lei 66/2018, de autoria do vereador Ricardo, mas em discussão o parecer da comissão de redação final. Está em votação. Sem objeção, aprovado em redação final o parecer da comissão e o projeto será encaminhado para as devidas providências.
Projeto de lei número 01/2019, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, primeira discussão.
Projeto de lei 01/2019 denomina avenida e ruas localizadas no loteamento Village Parque Real, no bairro Novo Itabirito, neste município e dá outras providências, de autoria do vereador Max. Vamos colocar em discussão os pareceres, sendo que a comissão especial encaminha para votação em plenário. Está em discussão o parecer da comissão especial. São duas comissões especiais, sendo uma composta pelo vereador Max, Tonin, Átila, Ricardo e Nilson. Encaminha a matéria à votação plenária, está em discussão, está em votação. Sem objeção, os pareceres, o parecer está aprovado. A outra comissão, que também nós chamamos aqui de especial, de autoria dos vereadores Gilmar, Rose e Max, essa comissão também encaminha a matéria à votação, está em discussão.
Senhor presidente, só mais uma questão de explicação. Na verdade, houve uma falha aí na... É a Comissão de Legislação e Justiça e a Comissão de Serviços Públicos. Ela saiu como especial, mas são as duas comissões. Só caráter explicativo. Muito obrigado.
Está registrado. Mas só está especial aqui, porque, na verdade, é até bom entrar no assunto, então vamos suspender um pouquinho aqui. Nós nomeamos as comissões. Entregamos para os vereadores. Essa comissão teria que reunir tão logo nomeada, e cada comissão elegeu seu presidente, vice-presidente e membro. Na verdade, é vice-presidente, vice-presidente e relator. Por quê? Nós estamos com um regimento interno muito antigo e as comissões antes tinham 5 membros, quando tínhamos 15 vereadores e tal, por aí afora. Então, hoje, a comissão não tem membro mais. Na comissão de 3, todo mundo tem um cargo. Ou é presidente, ou é vice-presidente, ou relator. E aí, nós nomeamos as comissões de legislação e justiça. E nomeamos outras comissões. Como as comissões não reuniram, apesar de que também não houve essa determinação e esse pedido para que reunisse, todas as comissões viraram especial para dar sair dessa matéria. Mas aqui a gente considera assim mesmo, porque os membros são os mesmos, a menos que alguém queira mudar, e está difícil, porque são muitas comissões e poucos vereadores. Então, nós vamos ter que sentar isso aí para definir isso em comissão. Mas os membros são os mesmos, né? Então, a legislação e justiça é formada por Gilmar, Rose e Max, e as serviços públicos municipais é pelo vereador Max, Tonin, Átila, Ricardo e o Nilson. É porque, no passado, a própria comissão já saiu de lá a nomeação, quem é presidente, tal, tal, tal. E hoje, me parece, inclusive, o vereador Nilson levantou questão sobre isso, certo que ele fez, porque realmente... nós nomeamos, a presidência nomeia tão somente a comissão, cabe aos membros fazer essa eleição. Para não parar os projetos, nós determinamos como especial para ver se... Mas considera a comissão de legislação, e a comissão de legislação é também essa comissão responsável por isso, que mesmo porque ela olha a legalidade dos projetos. Então, os pareceres... Alguém tem alguma dúvida, alguma objeção? Então, esse projeto de autoria do vereador Max está em primeira discussão. Está em primeira votação. Sem objeção, está aprovado.
Projeto de lei 02/2019, denomina a rua Celso Antunes, a rua 1 do loteamento residencial Alameda de Chaparral 2, nesse município, de autoria do vereador René Américo da Silva, em primeira discussão.
Da mesma forma, as mesmas comissões que faladas deram parecer de encaminhar a votação plenária na matéria. Então, o primeiro parecer da comissão composta pelos vereadores Max, Tonin, Átila, Ricardo e Nilson encaminha a matéria à votação plenária. Está em discussão, está em votação. Sem objeção, aprovado o parecer. A comissão, a outra comissão especial, também composta por vereadores Gilmar, Rose e Max, está em discussão. Está em votação. Sem objeção, está aprovado. E não precisava de duas comissões, né, Max? Uma só, nós já resolvimos isso aqui. Mas duas vai errar menos que uma também. Da mesma forma, o projeto de autoria do vereador Renê, que leva o número 2/2019, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Sem objeção, está aprovado em primeira votação.
Projeto de lei número 03/2019 dispõe sobre a criação do programa de apoio à população de rua no âmbito do município de Itabirito e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em primeira discussão.
Eu vou solicitar dos colegas vereadores um pouquinho de paciência e ao autor. Esse projeto ele vai ser retirado de pauta, vai ser encaminhado para a Comissão de Legislação e Justiça para analisar, porque ele tem uma orientação de rejeição. Como a comissão ainda não está nomeada de fato, esse projeto só poderá ser analisado quando essa comissão tiver, acredito que na próxima segunda nós já falamos sobre ele. Viu, Ricardo? Por isso eu retiro o seu projeto de pauta.
Projeto de lei número 04/2019 altera a lei número 3.297, de 18 de janeiro de 2019, altera a lei número 3.257, de 29 de maio de 2018, altera a lei número 3.164, de 1º de abril de 2016, altera a lei número 3.094, de 11 de agosto de 2015, e dá outras providências de autoria da mesa diretora em primeira discussão.
Então, nós tiramos o projeto por causa da posição do parecer jurídico, né? Então, esse projeto de lei 04/2019, de autoria da mesa diretora, é aquele caso que eu falei com vocês do CAC, que cria um cargo de gerência para lá. Os pareceres que encaminham a matéria à votação plenária estão em discussão. Os pareceres estão em votação. Sem objeção, os pareceres estão aprovados. Consequentemente, esse projeto de lei está em primeira discussão. Está em primeira votação.
Eu peço vista, senhor presidente.
Concedido vista ao vereador Ricardo.
Projeto de lei número 5/2019 institui regulamento de serviço de transporte individual de passageiros por motocicleta, denominando mototáxi, no município de Itabirito, de autoria do vereador Nilson Esteves Lopes. Projeto novo na casa, senhor presidente.
Por se tratar de matéria nova, esse projeto será encaminhado às devidas comissões, depois de nomeados, é claro.
Senhor presidente, essa foi a matéria da ordem do dia.
Sendo só essa matéria que acompanha a ordem do dia, a presidência agradece a presença de todos e, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos desta reunião. Boa noite.